Oi, gente. Aqui é o Thiago Queiroz e, bom, infelizmente nessa semana não vai ter episódio novo do Tricô de Paz, tá bom? Eu quero só nesse áudiozinho aqui explicar para vocês o que que tá acontecendo, dar uma satisfação para vocês, tá? Acontece que alguns dias atrás, Maia e Gael foram internados com bronquiolite, tá? Para dizer o mínimo, tem sido dias tenebrosos para gente. Eu não consigo ainda falar muito bem sobre isso. É difícil ainda para gente. Está sendo muito difícil. E muitas pessoas lá do chat, de apoiadores do, né, dos Supimpas, já estão sabendo. Pessoas que me acompanham no Instagram estão sabendo disso. Estão mandando boas energias. Então, a única coisa que eu peço para vocês que estão ouvindo a gente aí agora, que gostam do trabalho do Tricô, mandem suas energias. Quem é de fé, mande suas orações. Quem não é de fé, mande suas boas energias, seus bons pensamentos. Nesse exato momento, dia 30, que eu tô gravando esse áudio para vocês ouvirem, na terça-feira antes da publicação do episódio, o Gael finalmente está de alta. Ele está em casa, se recuperou, quer dizer, ainda está se recuperando em casa, né? Ainda precisa de atenção especial em casa, mas a pequena Maia continua internada. Ela deu uma piorada. E a gente está aqui fazendo de tudo e tem toda uma equipe cuidando dela. Aos poucos, dia após dia, a gente percebe melhoras, mas tá difícil pra caramba, sabe? E não existe a menor possibilidade de eu gravar um episódio de Tricô, trazer a alegria que vocês gostariam de ouvir na minha voz, tá? Então, me desculpem por essa falha. Eu tenho que focar no que é prioridade para mim enquanto pai. Mas não vai passar em branco, tá bom? E essa semana a gente vai estar reprisando um dos episódios que eu mais gosto das antigas, bem das antigas, que é o episódio Influências Paternas. Se eu não me engano, ele é do primeiro ano de Tricô, sabe? Muita gente não ouviu e as pessoas que ouviram gostavam muito desse episódio. Então fica com ele aí e continue mandando boas energias. Quem sabe em breve aí, quem sabe não, né? Vamos torcer e vamos confiar que em breve Maia, Anne já vão estar aqui em casa, porque quem tá, obviamente, por causa da amamentação, quem tá ficando mais tempo com ela no hospital é a Anne. Então, que em breve toda a família seja reunida, todo mundo seja feliz, saudável e pronto para curtir essa vida, tá bom? Um beijo em vocês, um beijo nos filhos de vocês, um beijo em todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio, nosso episódio 17 do Tricô de Paz, o podcast mais top lacrante, mais amado, mais ouvido da Arábia Saudita. Sou paternidade supimpa.
O Sheik lá ouve tudo.
Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e, cara, já que a gente tá falando sobre esse tema, eu já quero começar dizendo logo assim, ó, Pokémon!
Muito bom. Aqui é Victor Urives. Mais uma quinzena supimpa, e se tudo der certo, minha filha no futuro vai ser feminista hardcore.
Opa!
Opa, isso aí. Olá, aqui é Thiago Berto, e eu sei lá o que, que o Noah vai ser, o que, que ele não vai ser. Eu sei que uma coisa eu tenho certeza, ele vai ter que gostar de bacon.
Sensacional. Falando em bacon, calma aí. Notícia importantíssima, última hora. Nem Thiago sabe que eu vou falar isso. Thiago tá comendo fruta pra caraca.
Ah, tá. Eu sim, é verdade.
Mamão, melão, melancia. O que mais?
Banana.
Não, banana todo mundo já sabe.
Uva.
Gente, ampliou o leque de um... Por quanto?
Ele já tá comendo quase uma salada de fruta.
Tirando a maçã.
Olha que legal, tá vendo? Tirando a fruta que provavelmente mais faria bem pra ele, que é a que mais tira a toxina do seu corpo, ele tá comendo todo o resto. Olha que legal.
Sensacional, já é um passo, calma aí,
já
vamos
tá
lá.
Bom, já tá
um
legal.
Um de cada vez, né, cara? Tô não, treinando tá legal, aí meu tá paladar legal. De criança. Então é isso, o nosso tema de hoje a gente vai falar sobre coisas que passamos para os nossos filhos e como essas problemáticas acontecem nas nossas vidas.
São coisas que a gente gosta muito e que a gente acha importante que os nossos filhos gostem também, mas será que isso é legal?
Mas antes, é claro, a gente vai passar para os nossos recadinhos do Tricô, porque você vai ter que ouvir sim, não dá para pular, tá bom? A não ser que você esteja no WeCast que dá para pular.
Recadinhos do Tricô.
Ah,
não vai ter Senhora Xilofone.
A Senhora Xilofone tem a hora dela.
A Senhora Xilofone entra a hora que ela desejar.
Ela é artista, né?
Isso aí.
Tá bom, então. Nos recadinhos do Tricô de hoje, a gente vai falar, né, aquela coisa de sempre, né? Nossos meios de comunicação, Facebook, Instagram, Twitter, tudo / Tricô de Paz. Você vai lá, conversa com a gente, tricota com a gente. É uma maravilha. É, se você quiser também mandar e-mail, pode mandar e-mail pra gente também lá no tricodepaz@gmail.com. Inclusive, nós temos uma novidade agora. Temos um novo responsável pelos e-mails do Tricô.
Por isso que não tá respondendo nada. Gente, dá uma calma. Tô pegando esse ritmo de responder e-mail. Eu sou meio lerdo. Então, eu vou responder os e-mails. Tá bom, Nívia? Eu vou responder. Juro que eu vou responder. Nívia Belos, beijo.
É isso aí, o Vitão tá agora assumindo, como eu não tava conseguindo dar conta, porque tem os e-mails do Tricô e do Paizinho, então ele vai assumir aqui por hora os e-mails do Tricô de Paz. Então, aqueles e-mails, né, que a gente não lê aqui, ele vai estar respondendo.
Isso aí.
E a culpa vai ser dele, se ele escrever alguma besteira.
Me xinguem.
Tem uma coisa que a gente não fala há algum tempo também, mas que é importante lembrar, que assim, tem uma galera que volta e meia reclama, assim, tipo, pô... Eu tô abrindo aqui a página do Paizinho pra ouvir o podcast de vocês e, tipo, tá lento, demora pra tocar, não sei, tá com problema. Não, não tá com problema. É porque é lento mesmo quando você abre no site. Então, né? O melhor é você poder fazer através de um agregador. Então, baixa aí um aplicativo. Eu tenho o iCast, tenho o Pocket Cast também, tem Beyond Pod, tem Podcast Addicts. Então, você pode baixar o que você quiser e aí sim, o bagulho vai ser rápido. Então, tipo, aí você não vai precisar mais reclamar do meu site. Ah, cara, faz tempo que a gente não fala disso. Nossos reviews do iTunes.
E aí, como é que tá?
Chegou em quanto?
70.
Gente, que esse aqui.
Muito linda. É claro.
O Vitor, você percebeu que o Vitor falou um palavrão aí, ele percebeu que ia continuar.
Caraca, foi isso mesmo, foi isso mesmo.
Ele foi trocando. Puta que tem que... Ai, que tem que...
Fiquei envergonhado.
É porque o Thiago Berto fala palavrão pra caralho.
Mas ele se controlou, ele se controlou.
É, eu tenho consciência, pelo menos.
Ele se controlou.
Eu sou o que menos falo.
Pois é, são 70 reviews. É claro que continua sendo uma de 4 estrelas, né? Nosso inexorável Alan Patrick, que ainda é o único que tem 4 estrelas, o resto é tudo 5 estrelas. Continue assim.
Alan Patrick Medeiro Lucas, nome completo, por favor.
Próxima vez...
pegar o endereço da sua casa.
A gente colocar o RG e CPF, hein?
Tá, pichar 4 estrelas na porta da casa dele.
Vai com o CPF na nota, senhor.
Não, brincadeira, gente. Abraço, Alan.
Abraço. Só que não. Só que mentira.
Abraço 4 estrelas pra você.
Alan, fala, manda um e-mail pra gente só pra saber se ainda tá escutando a gente, se você parou.
Tá, então, tem gente também que fala que acha difícil fazer a avaliação. Então, eu vou só explicar rapidinho aqui como é que faz. Se você tem um iPhone, um iPad, você tem que ir lá no seu aplicativo podcast, que já está instalado no seu iPhone ou no seu iPad. Vai lá, busca Tricô. Só pra você procurar Tricô. Ele vai achar o Tricô de Paz, você vai clicar nele. E aí vai ter uma abinha lá dizendo opiniões. E aí você vai lá, deixa seu amor, deixa suas 5 estrelas, dá ok e a gente vai ser feliz com mais avaliações. Não é isso?
Já é.
Demorou. É. E pra terminar nossos recadinhos do Tricô, mais aquele agradecimento pimpa, né? Aquele agradecimento do coração, não só pros nossos 30 apoiadores que a gente tem na nossa campanha.
Que coisa bonita.
Né? Que são aquela galera que acredita no nosso trabalho, contribui mensalmente lá com um valorzinho que não vai machucar o bolso. Então, pô, R$5, R$10... R$15 você já entra no nosso chat supimpa do WhatsApp.
R$500 você já ganha um beijo na boca.
Do Thiago Bé?
Eu dou. Pode ser homem, pode ser mulher. Isso não aí. Ligo não.
Ele não tem caô.
Beijo pra galera do Tinder.
O Vitor tava esperando.
Eu tava esperando, tava na torcida já. Manda pro Tinder.
Mas, cara, a gente não pode só agradecer a galera que contribui financeiramente, mas a galera que, além disso, também contribui com o seu talento, né? Então temos aí a nossa querida Ana Clara, que me ajuda a sonorizar o podcast. Eu faço a edição inicial, ela vai lá e pá, dá aquele tapa.
A Ana é aquele tipo de pessoa que paga pra trabalhar, né?
Exatamente.
Atualmente.
Exatamente.
A Ana merece toda a felicidade do mundo.
Exatamente. E também temos também o nosso querido Renato Costa, que faz as vitrines, as artes das vitrines.
Que está super tudo muito divertido.
Exatamente.
Falamos juntos. Que está super divertido.
E agora temos mais um ajudante tricoteiro incrível, que é o Ney Costa, nosso amigo Ney Costa, ilustrador, desenhista, cartunista, tuduísta.
Paisista, ele também é paisista pra caramba.
Que é o cara que tá fazendo aí umas ilustrações das hashtags, cara. Ele fez a hashtag cocô sem frescura lá
foi demais.
do, né, da nossa paternidade afetiva, ele fez lá, pô, o cara ficou muito foda. O cara é muito rápido. Ele começou a fazer, em 2 horas tava com o negócio pronto, já colorido, não sei o quê. Eu desenhei um boneco de palito, sacou? Então...
É, calma aí que eu vou fazer um desenho aqui. Você acha que vai demorar 2 dias, aí você vai beber o café, volta aqui, desenho pronto.
Tá aqui, ó, colorizado. Colorizado é foda. Então é isso, aqui ficam os nossos recadinhos do Tricô, e a gente agora vai diretamente para a leitura de e-mails. Se você quiser pular, eu lamento muito por você, tá bom? Mas se você quiser pular, você pode ir diretamente para...
32 minutos e 30 segundos e agora eu tenho 2 empregos, mas o salário continua o mesmo.
Leitura de e-mails.
Cara, na moral, eu não sei como é que como as pessoas é que ouvem a gente ainda.
Eu tenho vergonha de ver isso ali.
Eu sei.
Mas eu teria mais vergonha ainda se fosse vídeo.
Ah, é. Sim. Começando a leitura de e-mails, quero só antes mandar um abraço pro Hélio Gregório, que é um pontinho na Indonésia, viajante, talvez futuro pai.
Mochileiro.
Tô curioso pela sua história. Um outro abraço pro Diego Pacola. Pacola, Pacula, eu não sei falar seu nome, desculpa. Pacolhar. São 2 L's, eu não sei. Que ele sugere que a gente faça um bloco de contraindicações. Parece interessante.
Contraindicações, não supimpas.
Não supimpas, exatamente. E outra sugestão dele é que a gente convide outros artistas de outros casts. A gente até faz isso, né?
É, a gente fez isso só uma vez até agora, né? A gente tem que fazer mais.
De 2? É 50%.
Duas?
Ué, teve o Ciro...
O Ciro não é de podcast.
Então, por isso que é 50%, senão seria 100%.
50% dos nossos convidados.
Isso aí.
Tá.
E outro beijo pra Nívia Belos. Nívia, eu vou responder e-mail. Por favor, espera. E se vocês gostam da leitura de e-mails daqui do Tricô de Paz, vocês estão perdendo muito a leitura de e-mails do Sinuca de Bicos.
Tá muito maneiro.
Esse episódio 2 foi com a Thaís Rolim e com a Ana Lira lendo. Cara, eu chorei de rir. É muito bom. O sotaque deles é ótimo. Não sei. É muito carisma. É muito amor. É muito engraçado, legal. Cara.
E não tem palavrão.
E não tem palavrão.
Tem 2 sinuqueiras ali que eu sei que são bem boca suja. Então eu acho que elas estão só se acostumando. E aí daqui a pouco vai começar a soltar intimidade. O Kraken, sacou?
Ganhando intimidade.
É. Mas é verdade, já que você falou lá do Sinuca de Bicos, cara, ouçam, já está no 2º episódio, elas falaram sobre parto agora, e é o que o Vitor falou, né? Você ri no início, que é a leitura de e-mails, e aí no final, quando você chega no último...
Você desidrata.
O último depoimento...
Ainda tô na metade, não cheguei.
O último relato... Leva lenço, porque assim, é muito tocante, muito poderoso. Então, vejam,
leva
ouçam.
Leva lenço não, já lê no banho. Né? Escuta no banho. Escuta no banho, que aí você maqueia o choro. Sabe?
Que isso, amor? Tá chorando? Não, não. Aqui tô lavando os olhos.
Quer o sabonete no meu olho? Tá vermelho por causa disso.
Vamos começar com o e-mail da Aline Iwai. Olá, tricoteiros. Vamos lá. Me chamo Aline, sou de São Paulo, SCP, tenho 31 anos e moro no Japão. Haiti, que não é o Haiti de daqui, porque é o Haiti de lá. E
é o
tenho...
CH.
É o CH.
É, e o Haiti não é aqui. Como é que é? Aquela música?
Daqui, né? Daqui. Não.
Lembra do Caetano Veloso?
Pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Haiti.
Na boa. É, a vergonha rola muito.
Tá vendo? Aí depois vocês falam da minha piada. Ai, ele que siga. Rida, espiado, Thiago, espiado, Thiago, faz muito ruim. A se ferrar.
Olha aí, cara. O Berto.
Tô devagar.
Não, tô pois devagar. É, Berto, viu?
Cara, parabéns, Berto, parabéns.
Não
falou. As criancinhas estão batendo palma, ó.
Vamos lá, vocês estão me atrapalhando minha leitura supimpa. E tenho 4 filhos. A Ana Júlia, de 11 anos. O Samuel, de 8. O Arthur e a Sofia, de 5 anos. Isso mesmo. Eu e meu marido somos pais nível hard, com gêmeos. Isso não é nível hard, não. Isso é nightmare,
né? Exatamente.
Parabéns aos envolvidos.
Cara, eu não sei nem o que dizer. Eu chego a ficar gago. Conheci vocês através de uma amiga que disse ter achado um podcast que chama Tricô dos Pais. Mas é Tricô de Pais, tá, amor? Sacanagem, já tô zoando a menina, olha, coitada. Que eram pais que falavam de suas vidas como pais. Nós olhamos com aquela cara de interrogação pensando, será que isso presta? KKKKK. Eu gostei do KKKKK. Ela disse, escuta primeiro, se for bom você compartilha. E cá estou eu. Sobre o último episódio dos avós, achei vocês um pouco iludidos em acharem que os avós obedecem vocês. Porque na real, eles fazem tudo escondido. Não, a gente não é iludido não, a gente sabe exatamente que eles fazem tudo nas escondidas. A questão é que a gente fala várias e várias e várias e várias vezes para eles não fazerem, e uma vez ou outra eles não fazem. Mas a intenção é essa, é educar mesmo, é quem tem que educar as crianças e os avós.
Tipo catar papel no chão.
É. Eu adoro essa vida de avós, eles estragam mesmo. Mas se a educação dos pais for o verdadeiro alicerce, essas escapadinhas dos avós não interferem em nada. Na verdade, só fica a lembrança gostosa deles. Não tive convivência com meu pai, inclusive ele também não me registrou. Mas agora, depois de velha, nos encontramos. E ele também procura fazer com os meus filhos o que não fez por mim. E acho bem legal. É uma forma dele de recompensar e minha de perdoar. No caso, eu já perdoei faz tempo. As outras avós também são a tragédia. Se eles quiserem comer arroz com ovo o dia todo, fatalmente eles vão comer arroz com ovo o dia todo. Fora o resto das porcarias. Mas como as crianças não ficam com eles sempre, não vejo problema. Apenas são momentos que vão para as memórias dele. Ai, ai, como era bom ir pra casa da minha avó. Pra quem lembra do meu relato, lembra que eu nunca fui pra casa da minha avó. Oh, que triste.
Não, tem que ter aquela música do fim do seriado do Hulk, que é a música mais triste do mundo.
Não, cara, a música mais triste do mundo é a do Chaves quando ele acha que não vai pra Acapulco. Ou a última quando eles estão se despedindo da galera em Acapulco. E aí a boa noite diz mesmo.
A gente só tá dando trabalho pra Clara, que ela vai ter que botar todas essas trilhas que a gente tá falando.
O nível hard pra Clara essa semana.
Como agora a reunião se estendeu.
Para esse episódio, fica pra vocês hashtag iludidos com os avós. Com relação ao episódio do pai afetivo, o Renan Cirilo, gostaria de deixar uma mensagem para o pai convidado, Renan Cirilo, gente. Não oprima sua filha de conhecer seu pai, mesmo falecido. Não conhecer a família biológica, para alguns, é como ter um livro que sempre um lado da página vai estar em branco. É sua outra identidade, pois não é só o pai, são os tios, os avós, os primos, os irmãos e etc. Fica aquela dúvida, com quem eu pareço, quem são meus tios, tenho primos? Por pior que seja, é a sua identidade. Eu disse não oprima porque às vezes só o medo de que você tem dela um dia querer ir atrás, pode oprimir a verdadeira vontade de conhecer essa sua outra história, que mais cedo ou mais tarde vem à tona. Deixe tudo correr naturalmente. Nada muda a história de vocês. Você nunca vai deixar de ser pai. Na real, ele não oprime a filha dele de conhecer o pai. Ele tem medo de que quando ela tiver essa vontade, como ele vai reagir. Ele não sabe, né? Ela nunca teve essa vontade, pelo menos não até aquela época que ele gravou o podcast com a gente, mas ele não sabe como é que vão ser as emoções dele, né, quando ela quiser correr atrás.
Aline, eu acho bem legal esse e-mail, manda pra ele também. Ele tem um podcast próprio, que é o Na Trilha, e o e-mail dele é natrilhapc@gmail.com.
Isso, boa, boa, boa. Ele adora receber. Ele responde e-mail mais rápido que a gente, então manda pra ele.
O nível de competência grande é só do meu lado mesmo.
Só pra lembrar aqui o começo, gente, a Aline, ela mora no Japão. Aí ela mandou no e-mail dela, ela mandou assim, pra a gente entender, né? Que a gente ficou zoando nos podcasts atrás, a galera que tinha 100 feeds, né?
É, o nosso ouvinte Fábio Murakami, né?
Que tem 150, 490, 3.055 feeds.
Isso, isso.
Aí ela mandou assim, ó. Teve um e-mail de um cara que também mora aqui no Japão, que é o
Fábio Murakami,
que disse que tem mais de 100 feeds assinados. Acredite, é verdade. Aqui, a maioria de nós trabalha em fábricas onde ficam com aquela touca que cobre a cabeça toda. Sendo assim, muitos de nós passamos o dia todo escutando podcast. Se ele tem 4 filhos, provavelmente trabalha pelo menos 12 horas. Aí você reclamando de trabalhar 8!
Mano!
Isso quer dizer 12 horas de podcast por dia. Meu marido é muito presente. Não ajuda, faz. E às vezes faz mais do que eu. Fiquei feliz em saber que ele não é um alien. Sério, vocês falam muitos palavrões. Eu tô me controlando! Ainda estou me acostumando. Risos.
Risos mil.
Fiquei com a dúvida. Vocês falam em casa também? e as crianças. Um abraço a todos e parabéns pelo trabalho. Eu falo em casa sim, o Noah escuta, a Eva também de vez em quando. Quando ela tá perto de mim e eu falo, ela escuta, assim. Agora que o Noah tá fazendo 2 anos, ele tá, assim, às vezes ele acaba repetindo, tanto quando eu falo quanto com a Maíra fala, a culpa não é só minha.
Opa!
A Maíra também fala, bem menos do que eu, mas também fala.
Acho que qualquer pessoa fala menos que você.
Mentira, conheço gente que fala muito mais. Conheço gente que fala muito mais. Eu estudei em colégios que a gente estudava isso. Palavrão. E, na real, a gente não liga, entendeu? Porque o palavrão que a criança de 2 anos repete, ela repete porque ela tá repetindo. Se você falar qualquer outra coisa, ela vai repetir, entendeu? Ah, mas vai ficar feio isso. Imagina se ele repete na rua. Tá, ele tá falando sem intenção nenhuma de ofender ninguém e sem contexto nenhum. Se ele chegar aí, gente, vai ter um palavrão agora ou dois, tá? Então, se você estiver ouvindo... Se você estiver ouvindo em volume alto, na sala, em algum lugar, assim, que, tipo, possa constranger alguém, então saiba que eu vou falar palavrão agora pra explicar o meu ponto. Imagino que o Noah tá numa pracinha com várias crianças e ele fala, sei lá, merda. Cara, por mais que qualquer outra pessoa, mãe, pai, fique ofendido porque uma criança falou um palavrão, né, nessa idade já tá falando sem contexto nenhum. Óbvio que eu vou explicar para o meu filho que ele não pode falar um palavrão. Ah, mas seu filho não vai entender porque você tá falando, ele vai se achar no direito de falar. Querido, eu trabalho. Eu não vou forçar meu filho a trabalhar porque eu trabalho. Eu não posso dizer para uma criança de 2 anos que ela não pode falar porque ela não vai entender. Mas eu posso falar para uma criança mais velha que ela não pode falar e ela vai me entender. E mesmo que ela retruque dizendo que você fala, eu vou falar, sim, eu sou mais velho, eu sou uma pessoa adulta. E eu sei o porquê de eu estar falando isso. Ah, mas eu também sei. Não, não sabe.
Entendi.
É tudo uma questão de explicar, uma questão de diálogo com a criança. É porque às vezes a gente acha que a criança não entende. Muitas vezes a gente acha isso, a criança não entende. Ah, vamos, não te explica muito pra criança, não.
É, subestima um pouco, né?
É, exatamente. Subestima a inteligência da criança de entender que ela não pode fazer uma coisa ou outra.
Uhum.
Entendeu? Você não pede pro seu filho descer de um muro? Se ele estiver subindo no muro?
Aí,
mas se você precisar subir no muro pra trocar alguma coisa, você vai subir no muro, não vai subir no muro? É. E aí teu filho vai te ver subindo no muro e vai falar, pai, não pode subir no muro. Aí fala, mas eu sou adulto, eu sei o que eu tô fazendo. É basicamente a mesma coisa.
Esse exemplo foi melhor.
mas assim, na real, eu acho que essa questão do palavrão, ela é muito assim, de família pra família, né, cara? É muito do que as pessoas acham importante ou não, né? Por exemplo, assim, a gente aqui tá num... Eu falo bastante palavrão, eu falo muito mais do que as pessoas pensam. Em casa, assim, com a Anne, a gente tá falando, eu falo palavrão pra caramba. Tento me controlar perto das crianças, porque eu não gostaria de tê-los ouvindo muito os palavrões e tal, até porque o Dante já tem 4 anos, então eu não quero ter esse tipo de embate com ele. É complicado, mas é porque, assim, a criança, quando cresce, ela começa a entrar em umas fases de argumentação, e aí você, às vezes, acaba querendo, tipo, não, vou evitar falar palavrão, porque eu não quero entrar nessa seara com ele, porque, assim, é cansativo pra caramba, entendeu? Então a gente se controla um pouco, tenta falar um pouco menos, e é isso, cara. Às vezes escapole mesmo, assim, mas a gente, né, tipo, ele nunca repetiu nenhum palavrão, então, por enquanto, tá de boa. Mas a gente tenta dar uma segurada, eu acho que é legal também, porque se não fica falando palavrão toda hora, a gente tenta se forçar pra falar outras coisas também.
Tipo agora, né?
É.
É porque a gente fala bastante palavrão aqui no podcast também, eu falo bastante palavrão no podcast, porque eu não tô com meu filho aqui, cara.
É
isso,
verdade.
É uma questão muito importante. Eu não tô com meu filho aqui, desculpa, porque se você escuta, com seu filho do lado. Não, não é a minha intenção sacanear
então,
vocês.
Então você naturalmente já reduz um pouco.
Mas sempre que eu tô com o Noah, eu falo menos.
Ah, então, óbvio. É isso.
Mas se eu falar e ele escutar e repetir, sabe?
Ok.
Não, ok.
Pra você,
não,
ok.
Não, uhum. Eu não vou ficar extremamente ofendido. Nem, não, meu Deus, meu filho tá falando um palavrão.
Não, é. Tipo, porque, cara, é até hipócrita, na verdade.
É,
né,
gente, vamos lá. Até os 3, 4 anos de idade, a criança não faz a menor ideia do que significa 99% dos palavrões.
É.
Entendeu? Então, ela vai escutar quando ela tiver, ela vai escutar na rua? Vai escutar na rua, vai reproduzir. E quando ela for adulta, se ela não... Cara, se... Você conhece uma pessoa que não fala palavrão, desconfia dessa pessoa. Foi provado por pesquisa, pode procurar aí. Eu não tenho aqui, mas eu vou caçar e se eu achar, eu vou colocar na descrição do podcast. Foi comprovado cientificamente que falar palavrão diminui a dor.
Tinha a angústia dele, né?
É.
Deixa meus palavrões em paz.
Não, mas isso é legal, isso foi provado. Os caras pegaram uma galera, colocou um balde de gelo e mandou a galera colocar a mão dentro do balde de gelo. Como tava, obviamente, muito gelado, 90% das pessoas tiraram a mão falando palavrão. Porque dá uma sensação de alívio da dor.
Olha só. É a medicina do palavrão? É isso?
Isso aí. Xinga, porque xingar alivia. Todo mundo sabe, xingar alivia. Verdade. Não só a dor, alivia estresse, você fica mais calmo.
Tem seu negócio?
Isso aí.
Vai se fuder, vamos pro próximo e-mail.
Vai lá.
Ela entra quando ela quer.
Próximo e-mail aqui é do Felipe Teixeira. Ele fala assim: olá, pessoal. Aqui é o Felipe Teixeira, tradutor e apresentador do podcast O Nome Disso é Mundo, diretamente de Medellín, Colômbia. Opa, mais um podcaster. Tá. Conheci vocês através da tricoteira Nívia Belos, de Curitiba. Ela é nosso ouvinte em comum.
Deixa eu falar uma coisa. A gente tá lendo o e-mail do indicado da Nívia Belos.
Mas não do dela. E-mail não, dela. Não, não. O Vitor vai ler o dela, vai?
Não, vou responder o e-mail dela.
Ah, então tá bom. Ela é nosso ouvinte em comum. Tem uma lógica sequencial para ouvir os podcasts que assino. E só agora, depois de uns meses que ela me indicou vocês, é que eu comecei a ouvi-los. E não poderia vir em melhor hora, pois minha filha vai nascer em abril.
Aê! Aê!
Parabéns!
E é o quê? Taurina? Abril? Abril é taurina, hein? E aí,
e vamos deixar, então, isso pro Tricô de Pais Signos, tá bom? É. Obrigado.
A louca
tá bom,
dos signos, tá, rapaz.
Cara, só vou falar um negócio. Eu odiava signo. Achava isso astrologia uma coisa muito idiota.
Mas achei achado legal.
Mas eu tô começando a achar legal, sacou? Eu tô começando a ver, tipo...
Que realmente acontece.
É, fato, faz sentido, né? Sacou? Faz sentido. E é estranho, porque eu sou ateu, eu não deveria achar sentido nisso. Mas enfim.
Eu acho engraçado, porque na real, tudo que falam de signos, eu associo a Cavaleiro do Zodíaco. Então, tipo, fala de touro, eu lembro do Aldebaran. Aí quando fala que touro é cumilão e tudo mais, você lembra do Aldebaran, que era um maluco grande pra sentido. Caralho, sabe?
Ai, meu Deus. Ele continua aqui. Eu e minha esposa somos brasileiros, mas decidimos ter nossa filha aqui em Medellín, devido a vários fatores, como segurança, custo de vida e, de brinde, ela crescer em um ambiente bilíngue. Tô curtindo bastante o trabalho de vocês e pegando altas dicas do que fazer a partir de abril, quando ela nascer. A ideia do Tricô de Pais é maravilhosa e muito útil, principalmente para mim aqui na Colômbia, onde tudo é voltado para a mãe, o que faz muito sentido devido ao alto índice de mães solteiras.
Bizarro, hein?
Não é? Bueno, se um dia tiver uma pauta com que eu possa contribuir, será um prazer participar. Aproveito para deixar meu convite para que vocês ouçam O Nome Disso é Mundo. É isso. Grande abraço e até mais. Valeu, Felipe. É muito estranho esse negócio de que tem um alto índice de mães solteiras. Na verdade, aqui no Brasil, eu não tenho esse dado, infelizmente, mas aqui também tem muito material que é só para mães, independente de ser de mães solteiras ou não. E também eu sei que tem uma problemática também com relação à mãe solteira, de associar a maternidade ao estado civil, e tem muita gente que prefere ser chamado como mãe solo e tal. Mas, de uma maneira geral, assim, eu sei que aqui também tem muita coisa voltada para mãe, e é mais pelo sentido do machismo da coisa, porque as mães estão sempre envolvidas na criação dos filhos e nas decisões envolvidas nos filhos, e os pais não. Então, o que a gente faz aqui é trabalho de formiguinha mesmo, né? De catequizar a galera. Obrigado, Felipe. Ouçam aí o podcast dele, O Nome Disso é Mundo. A gente vai deixar o link na descrição aqui e prometemos que a gente vai ouvir sim, tá legal?
O próximo e-mail agora é da Cristiane Flores, que ela se refere ao e-mail do Alan Bastos, nosso amigo tricoteiro, casado com a Michelle, famosa Mi. Para os íntimos.
Ah,
que teve aquele problema, aborto e tudo
tá,
mais.
Tá, tá, tá.
Barra pisada. Porra, aquele meio me emocionou. Olá, meu nome é Cristiane. Sou casada há 6 anos com o Rodrigo e nós adoramos o Tricô de Paz. Já ouvimos todos os episódios e sempre nos identificamos com situações que vocês contam. No último episódio, sobre a voz, me identifiquei muito com a história de um casal que enviou um e-mail contando da experiência que tiveram com o aborto espontâneo. Nossa história foi assim. Tentávamos engravidar há 4 anos e passamos por todo tipo de exames e tratamentos para infertilidade sem causa aparente, até que seguimos pelo caminho da fertilização in vitro. O tratamento é desgastante fisicamente e emocionalmente, principalmente para a mulher. Fizemos 2 tentativas. A primeira deu negativo, ou seja, nenhum embrião se implantou no útero. Na segunda vez, tivemos o tão sonhado positivo. Fizemos a primeira ultrassonografia com 5 semanas e vimos o coraçãozinho batendo. Quanta emoção! Estava tudo bem, porém havia um pequeno descolamento no saco gestacional. Fiquei em repouso parcial até fechar as 12 semanas, 3 meses. Fizemos a segunda ultrassonografia e foi quando o nosso sonho ruiu. O embrião estava sem batimentos cardíacos desde a 7ª semana. Infelizmente, essa gestação não vai para frente, disse o médico. Nosso chão se abriu. Como assim? O que fiz de errado? Resultado, um aborto espontâneo, um tempo de luto e o resgate através da terapia de casal. Nesse período, curiosamente, surgiu um convite inusitado que me empolgou muito. Escrever um capítulo sobre a vida do meu avô materno, figura afetiva muito importante na minha vida. Esse texto fez parte de um trabalho colaborativo entre mais de 60 pessoas pelo mundo, as quais pesquisaram e registraram as origens da minha família de origem italiana. Me joguei de cabeça nesse projeto, que foi muito prazeroso trabalhar. Apenas 3 meses depois, descobri que estava grávida.
Oh.
Foi uma gestação muito tranquila e saudável. Hoje somos pais do Joaquim, um bebê lindo, saudável e tranquilo de 10 meses. O nome Joaquim foi uma justa homenagem ao meu avô Joaquim, pois através do resgate de sua biografia, me fez desviar o foco, relaxar e deixar a vida fazer a sua parte. Parabéns pelo podcast Supimpa. Cristiane Flores. Então, esse e-mail é muito bom justamente para compartilhar mais um relato que, infelizmente, né, muitas vezes acontece com a gente acha que é o único, que isso acontece com a gente.
É verdade.
Que, enfim, é comum e, melhor ainda, é possível dar volta por cima. Você viu o caso da Cristiane, mesmo inesperadamente, foi lá, teve um segundo filho e tá feliz e contente com o Joaquim, já agora com 4 meses. 10 meses.
Ah, pequena.
É um caso de...
E o bom que dá força também pro nosso amigo tricoteiro Alan.
É verdade, é verdade. O Alan bacana que não é o Alan Patrick.
É, exatamente, né?
O próximo e-mail é de senhora, senhorita, eu não sei, mas é da Catilene!
Saudade da Catilene! Um pontinho no Japão!
Um pontinho no Japão. É, se você não se lembra, se você não ouviu, a Catilene é uma moradora do Japão que preferiu não ser identificada a primeira vez que mandou um e-mail pra gente.
Apenas 16 anos e não ter filhos.
Talvez. Exatamente. 17.
Talvez 17.
Mamilete, ela é Mamilete, lembra?
Foi indicada pelo Mamilos.
Não, o Mamilos indicou a gente pra ela.
Então, foi indicada pelo Mamilos. Essa frase ficou estranha.
É, pois é.
Enfim, o Mamilos indicou ela pra gente.
Ela veio do Mamilos.
Exatamente. E aí ela acompanha a gente desde então, mandou um e-mail pra não ser, né, identificada e a gente, né, batizou-a a de Catilene.
Porque é um nome muito legal.
Olá lá, garotos do maravilhoso Tricô de Paz. Catilene aqui de novo. Nem comentei, mas adoro ser um personagem secundário do programa. Dali eu, mamãe da chucrutinha e o cara das 4 estrelas.
Vou até a risada Carlos de Nóbrega aqui agora.
É incrível como eu me esqueço de comentar. Mas é que já fico o programa inteiro comentando mentalmente. Eu acho, inclusive, que tem alguns rascunhos salvos, mas não deixo de ouvir todos os programas assim que chegam e eu os adoro. Comentários sobre os programas anteriores. Bom, eu queria falar sobre os 2 podcasts maravilhosos com os convidados. Garotos, foi demais. Sem palavras. Na minha família, como toda verdadeira família tradicional brasileira, tem de tudo. E isso fez com que nós crescêssemos em um ambiente inclusivo maravilhoso. Há casos de esquizofrenia, casos que ainda não podem ser identificados, adoção entre aspas pela parte de pai, avós que criaram os filhos e etc. Crescemos todos no meio disso. E como posso eu pensar que aquele primo que sempre brincou comigo é melhor ou pior do que eu? Ter vivido imersa nesse mundo só me prova que quanto mais diversidade, melhor. Ter crianças especiais na escola não deveria ser só permitido, mas incentivado. Assim, mais crianças poderiam ter vivências inclusivas e não discriminativas. Parabéns pra você, Catilene. Isso aí, cara, reflexão muito, muito maneira que você tá fazendo. E aí, o próximo que ela queria comentar é a história de avós. Como não gostar desse episódio tão carinhoso? Nem tenho como dizer o quanto meus avós e bisavós foram maravilhosos na minha vida, e são até hoje. Na minha casa, como meus pais tinham que trabalhar quando nós, eu e minha irmã, estávamos de férias, acabávamos sempre embarcando no primeiro final de semana para a cidade onde minha família mora, Brasília. Porém, quando fui crescendo, fui reparando que havia uma guerra muito grande entre as famílias da minha mãe e do meu pai. Normal, né? Sempre tem.
É quando elas se falam, geralmente dá...
pois é. Ou elas estão em guerra ou elas não se falam. Ela continua aqui. Quando necessário, todos tentávamos sorrir e ser cordiais. Mas acontecia muito de eu passar muito mais tempo com a família... com uma família do que com a outra. E eu recomendo para os papais e mamães dessa geração ficarem de olho nisso, porque todo verão eu sofria querendo balancear o tempo entre as duas casas. Eu sei que por trás dessas decisões deve ter um motivo, mas para a criança, ali no meio daquilo tudo, não importa. Ela vai sempre querer que todos fiquem felizes. Eu realmente queria ficar um tempo igual com as minhas duas famílias, até porque sempre morei muito longe deles, e só nos víamos pouquíssimas vezes no ano. Não importa a desavença dos adultos, quem mais sente é a criança. Mais uma vez, ótimo trabalho. Estou aqui no dilema de como indicar o podcast para uma amiga grávida sem parecer pitaco. Aí senão ela vai ir contra o nosso, né, podcast de pitaco.
Lembrando que você vai indicar, você não vai forçar ninguém a escutar. Então, ela que, sua amiga que vai decidir se ela gostou ou não, se ela vai continuar ouvindo.
É verdade, você não vai. É assim, tem um negócio que é muito legal que as pessoas fazem com... As pessoas que são mais, né, ouvintes hardcore e querem indicar podcast, elas pegam o seu celular e, né... Olha aqui, peraí que eu vou te mostrar uma parada maneira. Aí instala um agregador que você usa, o seu agregador favorito. Já assina os podcasts que você mais gosta, inclusive o Tricô, e o sinuca, ó, não esqueçam disso. E aí você fala, ó, cara, quando você tiver um tempo, ouve isso aqui você vai gostar. E se o cara não gostar, ele desinstala o aplicativo, não ouve nunca mais. Mas fica aí a dica pra como você pode piramidar novos tricoteiros e novas sinuqueiras.
É, mas você também pode fazer um caso, assim, muito interessante. Você pode pegar sua amiga, levá-la pra sua casa, amarrar ela numa cadeira, colocar os fones de ouvido nela, colocar o podcast pra playar e só parar quando ela escutar todos os episódios.
Pode também, entendeu? Pode também.
Sim, também ela, eu acho que ela vai gostar.
Eu acho que ela vai se tornar, inclusive, legal. Uma apoiadora nossa, né?
Vai, eu acho que vai. E assim, eu acho que depois você pode colocar em sequência, mamilos, sinuca. Coloca, assim, todos os podcasts que você gosta, mas coloca em sequência, assim. Aí, a dica é, quando ela começar a babar, é que ela tá gostando.
O foda, quando vocês falam sinuca, eu lembro de quando vocês falavam, é sinuquinha! É de biquinho! É de biquinho!
De uma maneira, que toda vez que chuto sinuca, eu lembro de vocês. Sério, é muita vergonha. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu vou no terapeuta.
É, o Berta está literalmente rindo no chão, rolando de rir no chão. Se você não se lembra disso, a gente vai botar agora um trechinho da nossa primeira apresentação do Sinuca de Bicos.
É sinuca?
É sinuquinha!
É sinuca?
Tem biquinho?
É de bicos? Ai, eu não consigo me enxergar.
Ai, cara, muito bom.
Ai, carai.
É sinuquinha?
É de biquinhos! Não, não, não.
Seria coberta.
Então é isso aí, agora vamos diretamente para a pauta principal. E na nossa pauta de hoje, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre as coisas que a gente gostaria de influenciar na vida dos nossos filhos e que a gente às vezes fica na dúvida, né? Será que a gente deve? Será que a gente está passando um pouco dos limites? Onde é que fica? Qual é o limite? Qual é o limite disso aí? Até onde a gente pode ir? Então a gente vai começar a conversar sobre isso.
Então, vamos lá. Vamos começar pelas coisas simples, pelo entretenimento?
Isso.
Boa!
Eu diria pelo dia a dia.
Vamos começar pelas coisas mais simples. Pokémon. Meu irmão, se tem uma parada que eu quero incutir na cabeça dos meus filhos, é a tradição do Pokémon.
Tradição, é gerações.
Isso é uma tradição, cara.
Já fez 20 anos, rapaz. Pô, fala com cuidado é quando você fala deles.
E, cara, é importante a gente falar sobre isso também, porque fazer um baita tempo, olha eu me esforçando pra não falar palavrão, fazer um baita tempo que a gente não trazia o assunto Pokémon pras nossas pautas.
Sim.
Então agora é importante a gente falar Pokémon sim, e é engraçado isso porque assim, eu sempre apresentava Pokémon pro Dante, né? O Dante, por exemplo, agora ele adora Pokémon, então não tem nem mais caô, né? Ele já tá dentro da tradição. Mas no início, as primeiras vezes que eu mandava, tipo assim, a Anne não queria que eu apresentasse Pokémon pra ele, porque ela achava que era muito pra criança maior, sim, sacou? E eu falava, não cara, mas Pokémon é tão lindo, é tão amor, são os bichinhos lindos, e tchananã, cara, deixa eu mostrar. E eu comecei a mostrar um, mostrar dois, ele se amarrava, não sei o que e tal. Hoje tem os preferidos dele, o Charmander, não sei o que. Até que a Anne quebrou a magia pra mim.
Como assim?
Ela chegou pra mim.
Ela falou que o mundo do Pokémon é um mundo de escravidão.
What? Não, pior. Ela falou, pô, isso aí é tipo rinha. É rinha de galo. É,
escravidão.
Só com Pokémon. What? Eu falei, meu Deus do céu, é verdade. É rinha de bichinhos fofos, cara.
Rinha de bichinhos fofos. É.
Todos eles são escravos, todos eles aceitam o seu comando e são colocados ali pra batalhar até um não poder mais.
E esse que é o problema da problematização. Às vezes ele destrói a sua infância, sacou? Tipo, destruiu minha vida, cara.
Tipo aquela teoria, então, que o Ash tá em coma. Destruiu a imaginação. Por isso que a enfermeira Joy sempre é a mesma.
Exatamente. A policial também.
Sempre é a mesma.
A gente vai botar o link aí dessa teoria da conspiração do Pokémon, tá bom? Mas enfim, isso é uma das coisas que sempre me deu muito prazer de apresentar desenhos de maneira geral. E Pokémon é uma delas. E agora a gente só espera o Gael também entrar nessa modinha aí. Então fica aí a minha esperança pro Gael também ser catequizado no mundo do Pokémon, das rinhas de bichinhos fofinhos. Temos que ver.
É, o meu caso, por exemplo, tem mais a ver com jogos. Tem aquela galera que fala, não, não, criança com jogos eletrônicos, tem que tomar cuidado na hora de apresentar, porque criança vicia. Cara, viciar é se tu deixar a criança ficar jogando 24 horas por dia. Tudo vai dos limites que você colocar.
É, assim, porque, até porque tem gente que usa isso como, tipo, uma babada criança, né? Você entrega um...
Aí é foda,
um
já muda, inclusive, o motivo, né?
É, acho exatamente, que é outra história. Exatamente, é. Então, só pra deixar claro, não é disso que o Beto tá falando.
Não, nem um pouco. Por exemplo, vou dar o exemplo da Olga. A Olga tem 4 anos, a minha sobrinha, e ela joga sozinhazinha, assim. Pega o controle do Wii, liga o Wii e vai jogando o Kirby. Tipo, de boa, ela zera o jogo com 4 anos de idade, cara. Sabe, tipo, eu com 30 não consigo zerar o jogo.
Isso não quer dizer muita coisa, né?
Não, não quer. Mas, assim, por que que eu vou, sabe, tipo, ela não joga todo dia, toda hora, sabe qual é? Ela joga um pouquinho, entendeu? Pode ser que ela jogue todo dia um pouquinho? Pode ser que ela jogue todo dia um pouquinho. Mas tem uns limites, sabe, tipo, é uma coisa que eu quero que meu filho faça, entendeu? Eu quero muito que meu filho seja um nerdão de jogo.
Pô, claro, cara, a gente é nerdão, entendeu? De jogo. Apesar de eu, por exemplo, ter alguns anos que eu não jogo de verdade.
Sabe, eu quero poder chegar pro moleque e falar, porra, moleque, vem cá, vamos jogar um Contra.
Boa. Não, pai, vamos jogar um co-op, porra.
Não, contra o jogo contra.
O jogo contra.
Exatamente. Chegar pra ele e falar, olha só, vem cá, esses joguinhos aí de bosta que você joga. Vamos jogar um jogo hardcore de verdade.
Tira esse Talking Cat aí, essa parada aí. Vamos jogar jogo de verdade.
Vamos jogar aí, sei lá...
Battletoads.
Vamos jogar...
Se minha filha zera Battletoad, eu boto ela no colégio.
Vamos jogar Double Dragon.
Cara. Streets, tipo, of Rage.
Cara, eu quero muito, cara, fazer essas porras, meu filho.
Isso aqui não é um programa de nostalgia.
Vamos jogar uma. Moleque, vem cá. Vamos zerar Metal Slug numa ficha.
Caraca.
É. É a regra clássica. Sempre tem que ser com uma ficha.
Não, é. Ó, perdeu, acabou a ficha, parou de jogar.
Acabou.
É essa parada. Eu quero fazer isso com meu filho, entendeu?
Não, sem razão, cara. Eu também gostaria. Apesar de eu.
Se meu filho não for um cara que não gosta de videogame, assim, tipo, eu acho que vai ser meio complicado. Que a geração nova vai gostar muito de tecnologia.
Uhum.
Pode ser que ele não goste de videogames antigos, mas de jogos, muito provável que ele goste de alguma coisa.
Sim, sim.
Mas mesmo que ele seja um cara que, assim, tipo, que não goste de nada do que eu gosto de jogo, eu não vou dizer que eu vou ficar frustrado, porque não vou, na real. Mas, pô, ia ser legal fazer essas coisas com
ele. Ia. E é verdade, isso é uma coisa que eu até esqueci de falar também. Eu, como gamer, eu gostaria muito que os meus filhos fossem gamers também. Apesar de eu ainda não, ao contrário do que o Guto e a Juliana fizeram, eu ainda não apresentei o Dante aos jogos, e muito menos o Gael, claro. Isso tirando o joguinho de celular, né? Porque às vezes, tipo, sei lá, a gente tá indo pra algum lugar de carro e a gente não quer que o Dante durma. Aí a gente bota um jogo pra ele jogar, pra ele se divertir no trajeto e tal. Mas a gente ainda não apresentou, principalmente porque eu tenho medo, cara, do fator aditivo, sim. Assim,
dele querer isso toda hora.
Dele querer toda hora e tipo, de eu gostar tanto de fazer isso que eu vou querer ficar com ele toda hora, sacou?
Entendi.
Eu tenho medo também da minha reação com isso tudo. Até porque fazem alguns anos que eu não jogo de verdade videogame. Mas...
Aí daqui a pouco sai na notícia. Pai e filho estão trancados no quarto. É, né?
Morrem de inanição jogando videogame, sacou? Então eu não quero isso na minha vida. Então esperando aí. E tem uma parada também que era legal que eu queria falar com vocês, que ainda não temos de videogame. Eu queria que ele começasse a jogar. Isso é coisa de maluco. Mas eu queria que ele começasse a jogar aqueles joguinhos antigos, cara. Tipo, vai sair o Mega Drive de novo agora. Tá ligado?
Ah, é?
Vão lançar de novo o Mega Drive.
Acho que vão fazer a mesma coisa. Ou fizeram com o Super Nintendo.
Não, Super Nintendo
também.
Eu não sabia o que fazer com o Mega Drive.
Vai sair.
Vão fazer isso com joguinhos antigos e tudo mais.
Exato.
Acho que você vai poder usar as mesmas fitas.
Exatamente. E aí, pô, cara, assim, é muito mais fácil você aprender a jogar um jogo 2D desses, assim, com 3 botões só.
Não, sei lá, tudo bem que é um joguinho pra quem for mais velho, mas, cara, jogar Chrono Trigger, maluco, nossa.
Aí tu já tá aí.
Sentar com o moleque.
Sentou com 2 anos jogar Chrono Trigger.
Sentar com o moleque, não, mas sentar com o moleque, pô, jogar Chrono Trigger e ir explicando pra ele a história, sabe? Que é tipo, pai, pô, não entendi isso aqui. Não, então, assim, então. É porque no tempo ele vai fazendo assim e o tempo vai se alterando. Caraca, cara!
Mas eu me senti agora dentro já do negócio. Achei interessante.
Podcast do mundo!
Então, eu não tenho muito esse ponto de vista, não. Eu até gostaria que a Eva tivesse os mesmos gostos que eu tenho. Mas eu quero ver se... Eu vou apenas apresentar da minha vivência. Não quero forçar o mínimo que ela goste das coisas que eu gosto diretamente. Tipo aquele pai que quer que o filho seja flamenguista e compra tudo do Flamengo. E meio que faz a lavagem cerebral pro filho ser flamenguista, botafoguense, vascaíno e whatever, que cago pra todos os times de futebol, então foda-se. Desculpa, cago pra todos os times de futebol.
É, sobre futebol, eu também não vou influenciar o Noah, não. Mas eu vou levar ele no Maracanã pra ver o jogo do Flamengo, porque é o meu time. É. E eu não confio, e assim, eu conheço a torcida do Flamengo, porque eu já fui a jogos do Flamengo.
Uhum.
E assim, eu já fui também a jogos do Botafogo, porque meu tio era botafoguense. E ele me levou a jogos do Botafogo, então... Eu não confio em outra torcida sem ser a torcida do Flamengo. Mesmo que digam, ah, a torcida do Flamengo é violenta. Pode ser uma parte, pode ser. Mas todas as torcidas têm uma partezinha violenta.
É verdade.
E eu conheço a parte que não é a do Flamengo.
Uhum.
Entendeu? Então eu sei onde ficar, sei onde ir, o que fazer. Então eu vou levar meu filho pra ver um jogo do Flamengo. Entendeu? E aí, se por acaso, por causa disso, ele gostar do Flamengo, pô, melhor. Até porque, convenhamos, né? Entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, o Flamengo é o menos pior, né? Porque se ele torcer pra um time de outro estado, aí realmente é pra deserdar.
Vai que ele vira da América.
A América é maneiro.
Não, a América é legal.
A América é legal.
Pena que não tem mais clube, né? Não existe, mano. É a falência.
Cara, isso é engraçado, porque eu nunca liguei. Não gosto de futebol. Detesto futebol, pra falar a verdade. Não tenho paciência. Jogo de Copa do Brasil, eu durmo. A Anne é que gosta de futebol aqui em casa. E, por incrível que pareça, a gente é flamenguista também. Apesar de não acompanhar nada. Apesar de, sei lá, não me lembrar de ter ido alguma vez no Maracanã.
Pessoas que não jogam futebol sempre são flamenguistas, né?
É.
Cara, futebol. Ah, flamenguista.
É o padrão, né, cara?
É o padrão. Default, né?
É o default. E apesar disso tudo, cara...
Eu sou nada não, só pra deixar claro.
Ah, então tá bom.
Mentira.
Eu sou diferentão.
Tu curtia ver os jogos do Flamengo e zoava os nossos amigos botafoguenses e vascaínos quando o Flamengo ganhava deles. Até porque os nossos amigos botafoguenses e vascaínos são os mais legais da gente zoar sendo flamenguista.
Sabe o que ele é? Flamenguista poser.
Não só.
Deixa eu explicar.
É sim. Durante um tempo, eu cheguei a torcer pela torcida do Flamengo. Por quê? Porque é o clássico default. Tava lá, disponível lá, tem que tirar o combo box algum time, tava lá automaticamente o Flamengo pra seleção.
Mas a verdade. Depois... É porque era o time que era mais fácil de zoar os outros.
Não! Era divertido porque a maioria dos meus amigos eram flamenguistas e assistir o jogo com os amigos é muito divertido. Isso eu realmente não tiro até hoje. Se me chamar pra assistir, eu vou lá assistir, ainda vou torcer pro time que me chamarem. Que realmente é legal. Xingar, mas coisa maneira pra caramba. Mas hoje em dia, que eu atingi a iluminação, eu cago com essa porra toda. É, eu acho divertido o jogo de futebol, mas eu não consigo ter nenhum amor em nenhum time, não.
Tá bom. É, o mais engraçado é que, tipo, apesar da gente não ligar pro futebol, o Dante... É, eu não sei de onde ele tirou que ele é flamenguista, porque a gente não fala sobre futebol, a gente não fala sobre Flamengo aqui, eu não lembro de ter falado sobre Flamengo pra ele. E ele, tipo, ele, não, sou Flamengo, Flamengo, e de repente queria uniforme, e aí, obviamente, como os dois avôs dele, né, são flamenguistas doentes, é claro que ele já ganhou uma porrada de coisa. Não, mas ele falou isso antes dele saberem, sacou?
Ah, entendi.
Isso é muito louco, ele chegou pra ele...
O Noah, ele gosta de ver jogo. Ele fica empolgadão com os caras jogando, a bola, correndo, aquela coisa toda, aquela movimentação. Ele fica mega empolgado. Assim, tipo, empolgado pra uma criança de 2 anos é aquela parada, né? Ele fica empolgado 10 minutos e depois ele enjoa. Mas por 10 minutos empolgado
com um bagulho
num jogo de futebol que ele, sei lá, tá entendendo zero, é muito bom.
É verdade.
Mas assim, tirando um pouco das coisas que a gente quer influenciar e gostaria que eles seguissem, acho que fica legal a gente começar a pensar também sobre o limite disso, né? Porque... Assim, eu acho muito maneiro quando o Dante começa a gostar de alguma coisa que, tipo, toca o meu coração. Pokémon. Por exemplo, eu não apresento ainda Cavaleiro Zodíaco porque, né, cara? Cavaleiro Zodíaco é violento pra caceta. Mas, pô, o dia que ele for mais velho e começar a gostar e vier comigo falar e a gente começar a assistir junto, cara,
duvido.
Não tem como.
Não dá.
Não, o Noah vai ter, assim, quando eu já tenho até o
cronograma?
Não, idade, é. E vai ser mais ou menos a idade que eu tinha
quando
começou Yu Yu Hakusho.
Aí é bom.
Entendeu? Não, Yu Yu Hakusho, malandro, ele vai ter que ver. Dublado. Porque dublado é que é o maneiro.
Exatamente. Entendeu?
Recentemente eu fui ver o Cavaleiro do Zodíaco. Cara, na boa, que desenho bosta.
Que isso, cara?
Não, é muito ruim mesmo.
Sai do podcast.
Eu sou fã.
Pode ir embora.
Eu sou fã do Cavaleiro do Zodíaco.
Não, Cavaleiro do Zodíaco é muito bom, mas ele não passa na regra dos 15 anos.
Não passa na regra
dos
15
anos. Não façam isso comigo.
Eu deixo na minha memória, eternamente, vai ficar no meu coraçãozinho, mas não reveja Cavaleiro do Zodíaco.
Ah,
é uma merda. Não tem história. É chato pra caraca.
Não, não, o começo. O Cavaleiro do Zodíaco... Mesmo, os Cavaleiros de Bronze.
Uhum.
Isso.
Né? Ah, não, aquela saga era muito ruim.
Na verdade, só é legal.
O bagulho só começa a ficar maneiro depois dos Cavaleiros de Ouro.
Uhum. Não, ao contrário. Até a saga das 12 casas.
Eu acho exatamente o contrário.
Dali em diante, Poseidon é um lixo. Porra, a saga de Hades. Não faz sentido, pro lado. Aquele negócio é, meu Deus do céu. Sério, me arrependi de ter revisto. Eu preferia na minha infância.
Pois é, você estragou sua memória.
Estraguei minha memória.
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Tá pendentado, seu pimpa.
Agora, sim, é importante a gente falar de até onde a gente pode levar isso, né? Porque eu acho que é um consenso entre a gente aqui que a gente não quer, né, tipo, determinar tudo que os nossos filhos vão querer, né? Até porque eu acho que isso é impossível também, de determinar. Eles têm a personalidade deles, eles vão desenvolver os gostos deles e a gente não vai ter muita influência sobre isso. Mas até onde a gente pode, né, tipo, até onde a gente tá realmente insistindo numa parada e até onde é aquela coisa saudável de apresentar um desenho, apresentar um conceito, apresentar um negócio que a gente acha legal.
É, tem aquela coisa, né, da influência, que eu chamo de influência sem querer. Qual é a influência sem querer? É tipo, pô, vou colocar uma música pra tocar porque eu quero ouvir e a criança vai escutar. E aí pode ser que ela comece a gostar daquele gênero. Isso, eu tô falando isso porque isso aconteceu muito comigo. Porque o meu tio gostava muito de soul, black music, funk americano, né? E, pô, eu acho muito maneiro, assim, não que eu consiga escutar sempre. Entendeu? Mas uhum. Eu tenho a minha listinha de músicas soul, black, jazz, entendeu? No Spotify.
Legal.
Tá lá, minha listinha. Não é pública, é minha e tal, mas tá lá. Entendeu? De vez em quando eu vou lá e toco pra dar uma lembrada, aquela nostalgia e tal. Uhum. Entendeu? E é isso, sabe? Tipo, eu escutava porque tava ali, tava tocando, tava fazendo outra coisa. Então, sabe? Meu tio tava escutando, meu tio escutava isso todo dia.
Uma coisa que eu acho legal nessa parte de apresentar para os nossos filhos justamente a expansão de cultura, apresentar coisas diferentes para eles aprenderem coisas diferentes e não ficarem num mundinho fechado, numa bolha reduzida, digamos assim. A gente já tem muito mais experiência de vida, né? Nosso gosto também já é eclético naturalmente. Apresentar diversas vertentes sobre diversos assuntos. Isso eu acho legal. Tipo, influenciar os nossos filhos de que maneira que eles consigam ver diversas partes nossas que nós somos fãs pra eles.
Não, é, tem uma coisa, tava até conversando isso com a Renata outro dia, porque a Renata foi muito influenciada pelos pais dela, e tratando musicalmente, falando de tropicalismo, MPB e essas coisas todas. E eu não tive muito isso, entendeu? Eu não tive pessoas ao meu redor que escutassem muito MPB e tudo mais. E aí, morando com a Renata, eu tenho escutado muito, né? Por ela estar em casa, ela coloca bastante. E, cara, assim, eu fiquei outro dia e fiquei, caraca, maluco, conheço muito pouco da música brasileira.
Entendi.
Entendeu?
Uhum.
E é uma coisa que você só tem noção quando você fica mais velho, entendeu?
Isso.
Você fala, caraca, eu fui tão pouco influenciado por esse lado, que, assim, eu fui tão pouco, nem influenciado, eu fui tão pouco apresentado
uhum.
a esse lado, que esse talvez é um dos meus maiores medos, é apresentar um lado pro Noah e esquecer de apresentar os outros.
Isso.
E acabar que ele vai se tornar uma criança que só olha pro lado esquerdo, entendeu? E não vê o lado direito.
Aí a gente que tem mais experiência de vida, por exemplo, focando já na parte gosto musical, já que tá no momento. É, apresentar diversos estilos, por exemplo. Diversos gostos mesmo nossos que a gente gosta, que hoje em dia a gente gosta bastante de a porrada de coisas simultaneamente, né?
Uhum.
Tanto brasileiro quanto internacional. Falando internacional, parece série de novela, né? Ah, é muito bom. Aí nisso.
A grande viagem internacional.
É, exatamente, muito bom. Aí, sei lá, apresentar desde rock, pop, até metal. Tipo. Renata apresenta muito pra Eva música brasileira e tudo mais. Eu já boto Metallica, rock pesado, boto até um metal melódico, boto
não,
tipo...
Não, cara, metal melódico,
eu
cara.
Eu gosto.
Não,
tem certas bandas específicas que eu gosto.
Ok, glam rock também?
Até boto um glam às vezes.
Ah, meu Deus.
Aí,
cara, eu apresento K-pop pro meu filho.
Então, aí eu
talvez
seja...
Esse, gente, olha só, talvez esse seja o último episódio do Tricô de Parque, que não dá.
Não dá, são vários...
São vários problemas que a gente tá levantando nesse episódio, entendeu?
Mas isso é interessante, justamente apresentar diversas frentes pra enriquecer mesmo a cultura dos nossos filhos.
Sim, mas assim, musicalmente é até fácil você perceber como é que você pode fazer isso. Agora, não dá, cara, não dá. A gente, a partir do princípio que a gente tem uma visão limitada do mundo, não tem como a gente apresentar tudo sobre o mundo pros nossos filhos. Eles vão ter uma visão, uma perspectiva limitada do mundo a partir da nossa, entendeu? Por mais que a gente exerça esse trabalho, a gente desconstrua uma porrada de coisa...
A gente tem que levar em consideração que nós não somos os únicos influenciadores
exatamente.
Dos nossos filhos.
Exatamente.
Vai ter escola, vai
exatamente.
Ter amigos, vai ter as coisas
vai
daquele
ter amigo
momento.
Flamenguista que com certeza influenciou o seu filho.
É. Pode... Ah, caraca, eu acho que veio daí, cara.
Pode ser,
matou a questão
ser, pode ser.
Da escolinha.
Entendeu? E aí vem de... São muitos núcleos de influência na nossa vida, né, cara? E assim, a questão é que eu não queria que o Noah fosse... Mesmo sabendo que as minhas influências foram X, eu não queria que todos os grupos levassem ele pra um lado, entendeu?
Uhum.
Porque acaba que você faz isso, entendeu?
Você vai se fechando na
tipo
bolha.
Tipo assim, vamos lá. Vou tentar me pegar como exemplo. Eu sou um cara que... a minha mãe, ela nunca foi de... A gente nunca trocou tanto essas coisas de música, essas coisas, né? Minha mãe sempre foi uma parceirona pra caramba minha, sempre me ajudou em tudo. Mas, pô, você não vai chegar pra sua mãe e falar: mãe, vamos ver o anime?
Ah, tá.
Pô, mãe, vamos ver isso aqui? São poucos os casos que isso acontece, né? Que a mãe e os filhos, ou os pais e os filhos, têm aquela coisa de gostar dos mesmos filmes, e o pai apresenta os filmes. A minha Sim. mãe nunca foi de, tipo, de... A gente também nunca teve muito dinheiro pra ficar indo ao cinema e tudo mais, então eu não tive muita essa influência. E todas as minhas influências de gosto acabaram sendo feitas pelos meus amigos.
Ah, tá.
Entendeu? E eu percebi, só depois, muito mais velho, que eu deixei de curtir uma porrada de coisa por causa das influências. Uhum. Entendeu? Não foram influências escrotas, mas, pô, eu passei a gostar de RPG quando eu era moleque. Aí eu jogava RPG todo dia, entendeu? Toda hora. Eu parei de jogar RPG com 25 anos de idade, assim. Parei, modo de dizer, né? Porque não tinha tempo, entendeu? 20 e poucos anos de idade que eu parei de jogar RPG. Entendeu? Por mim, eu jogava até hoje. E aí eu fiquei pensando, pô, cara, o que, que eu podia ter conhecido que eu só tô conhecendo agora porque as minhas influências eram outras? Isso é normal, são coisas que acontecem na vida de cada claro. Todo mundo. Você é levado pra um lado porque a maré tá indo pra aquele lado. Mas quando você é mais velho, você fica parando pra, tipo... Até anos atrás, eu falava, cara, eu não vou pra uma festa pra dançar funk, nem fudendo.
Aham. Uhum.
Hoje em dia, meu irmão, eu tô dançando até o chão, rebolando a bunda, e vamos lá, e é isso aí, é funk, desce a cerveja, e vamos lá, e toca o funk, que beijo pra galera do Tinder. E é isso, cara! É isso, funk é maneiro pra caramba, e eu era preconceituoso pra cacete de não querer, de não gostar, assim, não, não quero ouvir funk, funk é uma merda.
Nossa, uhum.
Já fui muito assim.
Mas é aquilo também, né, cara? Faz parte da nossa jornada, né, cara? De você ser uma pessoa que tinha certos preconceitos, aí você vai vencendo esses preconceitos e vai conhecendo outras coisas porque venceu esses preconceitos. Isso é uma coisa que o Noah já vai ganhar de lambuja que você não teve. Mas, assim, vai ter outras paradas que você não vai conseguir, que o Noah certamente vai, tipo, porra, por que meu pai nunca me apresentou? Por que minha mãe nunca me apresentou, sei lá, C-pop? Não sei, entendeu? Qualquer coisa, assim. Então, eu acho que é o caminho da vida, sabe? Agora, uma coisa que você mencionou e que eu acho importantíssimo é essa parada dos nossos filhos terem outras figuras de referência, sacou? Que é o lance, tipo, de ir pra uma escola, e aí vai ter uma professora, vai ter um professor, e aí eles vão trazer outras visões, outras perspectivas da vida que vai ajudar a compor o leque deles e de coisas que eles gostam, das influências que eles acham, se identificam mais ou menos. Então, essa coisa da gente achar que, tipo, tudo centrado no meio da família, né, no seio familiar, no núcleo da família... Isso aí é furada, cara, porque você vai deixar teu filho sempre preso com as suas visões de vida, com as suas visões de mundo. E é por isso que é importante você ter outras pessoas populando, né? Tipo, seus amigos, sei lá, teu pai, tua mãe. Principalmente quando as visões dessas pessoas são diferentes da sua, que isso vai compor o senso crítico delas.
Exatamente. Não, e você tem um puto exemplo disso, que é o teu irmão, né, cara?
É, verdade.
Teu irmão, ele não teve muitos amigos, essas coisas todas. Ele é muito tímido, muito introvertido. E você falou, né, que a melhor amiga dele é a tua mãe.
Exatamente.
E aí, cara, você vê como eles são muito parecidos nas coisas.
Pensam igual, têm os mesmos gostos. Quer dizer, até onde eu sei.
Isso não é ruim? Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas é porque é complicado, porque você não tá fazendo uma cópia da pessoa.
É, você tá tendo a mesma vivência de mundo, né?
É, você tá fazendo uma cópia, sabe, tipo, de gostos. Cara... E assim, por mais que eu seja parecido no gosto com qualquer outra pessoa que exista, não é igual, não é 100%,
uhum.
Entendeu? E não vai ser, porque são experiências de vida completamente diferentes.
São.
Se eu chegar numa pessoa e falar, vamos fazer aqui um checklist de coisas que a gente gosta, e se a gente achar 100 coisas que a gente combina, a gente vai achar 100 que a gente não combina.
Nossa, poético isso, hein? Tô quase chorando.
Nossa, não é? Hashtag.
Eu tô
100 coisas que a gente não combina.
Eu tô omão da porra hoje.
Omão da porra.
Nossa senhora. Hashtag o mundo da porra. Beijo pro Tinder.
Ah, esse foi seu beijo, tá? Não foi meu.
Não, porra nenhuma.
Manda você um beijo pro Tinder aí.
Não, não é problema não, cara.
manda pro Happn.
E, gente, tem uma coisa também com relação a influências. Religião.
Puta, isso aí é uma parada que me revolta.
Que isso?
O que acontece?
Calma, calma, fera.
Como eu falei, soltei até um palavrão sem querer, que veio uma angústia, uma raiva. Como eu já falei anteriormente, não tenho nenhum problema com isso.
Isso me veio uma angústia, uma raiva, isso é normal, coisa de religião.
Que já falei aqui em podcasts anteriores, que só ateu, não tem problema nenhum, Renata tem as crenças dela. Mas a gente deixou bem claro que influência zero pra Eva. Eva vai ser o que ela quiser, mas desde que ela queira, e enfim, não sei como, né? Meio sem influência. É, e ela vai querer fazer o que ela quiser da vida. Uma coisa que me revolta é a família querer influenciar nesse quesito. O que acontece? Se os pais não querem influenciar na religião, deixar a filha escolher sozinha isso no futuro, obviamente, né? Quando ela tiver mínimo consciência ou mínimo de querência para qualquer religião. É, a família vem querer batizar. Meu irmão, isso me dá uma raiva, porque isso pode influenciar de uma maneira que eu não goste.
Como assim? Explane.
Então.
Eu vou falar aqui mais ou menos de um exemplo, que é o meu. Vamos lá. A minha mãe já foi católica, ubandista, ela já foi da Igreja Universal e atualmente ela é budista. Ela é budista há, sei lá, uns 20 e poucos anos.
Porra, ela é bem eclética, né?
Sim. Minha mãe já passou pelo espiritismo. Ela já conheceu muitas religiões, né? Na busca dela por alguma coisa. Conhecimento sobre a espiritualidade dela, sobre a coisa. E eu acho que ela se encontrou no budismo. E o que que acontece? Ela teve uma influência em tentar me fazer budista, mas de uma forma que, como é que eu vou dizer? Eu não tinha muito como ela evitar. Porque o que que acontece? Eu era uma criança, né? Quando ela se tornou budista. Eu era moleque ainda, assim, tipo, não bebê, mas eu, tipo, devia ter, sei lá, meus 9 anos, e as minhas irmãs tinham 5 anos de idade. E aí, o budismo tem reuniões, você encontra os outros budistas, tem muitos debates, eles falam muito sobre, conversam muito sobre as experiências de vida, tentam se ajudar, tem essa coisa toda. Pelo menos o que a minha mãe segue, né? Ele é muito mais uma filosofia de vida do que uma religião. Então, tá. Eles têm toda uma coisa de comunidade, de ajuda mútua, essas coisas todas. E aí, o que que acontece? Quando tinha as reuniões, onde quer que elas fossem, minha mãe tinha que me levar e tinha que levar minhas irmãs, porque eu não tinha com quem deixar. Vai fazer o quê? Vou deixar meus filhos em casa e vou pro Meyer pra fazer uma reunião, vou voltar 9 horas da noite. Não, pô. Pra me levar junto. Então, até eu fazer uma certa idade, eu ia em vários eventos. E o budismo tem, pelo menos esse que a minha mãe segue, tem um nome, né? O budismo de Nichiren Daishonin. E aí...
Ah, é. Fala essa
como é que é?
Budismo de Nichiren Daishonin.
Que significa?
Não, é só uma vertente do budismo. Mas, é o budismo que passa aquela palavrinha Namihō Rengenkyō, que é o mantra.
É o que você falava antes de sair de casa.
Isso, que eu falava 3 vezes toda vez que eu saía de casa.
Isso,
que eu batia o sininho e falava 3 vezes, tanto quando eu saía quanto eu chegava.
Curioso.
O Thiago não pegou essa fase, né? E tal.
Ah,
então, conheceu.
Você não faz mais isso.
Não, não. Eu não sou budista. Eu não sou, eu já fui. Por causa da minha mãe.
Entendi.
Disciplina é uma forma de manipulação. Muito extremista que eu falei agora.
Mas é
verdade. Isso me incomoda. Essa é a parte que me incomoda na religião.
E é uma parada, é uma religião oriental e tem muito disso.
E por isso que me incomoda muito na parte de religião, entendeu? Essa parte de manipulação, entendeu? Eu tenho medo que a minha filha acaba caindo em algum ponto nesse quesito, por isso que eu tento deixar ela afastada o mais rápido, mais longe possível, até ela ter o mínimo de crítica da vida.
Tá.
E aí chegou uma época, pra mim, como, pô, eu parei de frequentar de verdade, assim, o budismo com uns 19, 20 anos. Né? E me desliguei de vez com os 22. E aí isso se dissipou na minha vida. Eu tenho muita influência ainda do budismo, em se tratando de filosofia de vida, de como eles lidam com a coisa do karma. Isso eu acho perfeito, maneiríssimo. Mas eu não posso me dizer budista porque eu simplesmente não rezo mais, né? Não faço as coisas e nem estou engajado na comunidade budista. Então eu não sou budista.
Entendi.
Entendeu? E foi um forçar da minha mãe que ela não tinha opção, porque ela tinha que levar a gente.
Ah, tá, entendeu? Entendi.
E aí, esse que é o foda. Quando você tá lá dentro, você vai achar uma coisa pra você se entreter, pra você se engajar e pra você fazer. Só você tem que ser uma porta pra você ir pra um evento e ficar lá. Se te levarem todos os dias, desde que você é moleque, pra Igreja Universal, você vai gostar pra caralho.
Claro, claro.
Entendeu? Se te levarem todo dia pro terreiro de Umbanda, você vai achar legal pra caralho. Não que não seja, entendeu? Só que...
Que passa a ser a sua vida, né?
É aquele teu filtro, entendeu? As coisas que chegaram a você chegaram daquela forma.
Sim, sim, sim.
Entendeu?
Mas aí que tá, né? Como é que a gente controla isso pros nossos filhos? Porque no meu caso aqui, eu sou ateu, e a gente, obviamente, também não quer apresentar nada, por enquanto, pros nossos filhos, né? Mas é... A gente também tem medo, não é medo, né? A gente também não gostaria de não apresentar absolutamente nada pra eles. Pra eles ficarem...
Não, é impossível.
Sem referências. Não, é possível, cara. Porque assim, se você não... Se o seu filho vai pra uma escola que não é religiosa e você não tem religião, ele não vai saber o que é religião, cara.
Um dia ele vai conhecer.
Quando ele for bem mais velho.
Sim.
Então, é isso que eu quero dizer. E aí... Ele não vai ter as referências. Por mais que, tipo, que pra uma pessoa uma religião é a coisa verdade absoluta.
Só um adendo. Gente, desculpa, a gente não está ofendendo nenhuma religião. Só pra deixar claro.
Sim, sim.
Nada, absolutamente não,
mas,
nada.
Mas ele ainda vai ter acesso, mesmo assim, por exemplo, com 9 anos de idade, ele ainda vai ter acesso à internet, Netflix, essas coisas. Ele vai acabar vendo um filme religioso. Ele vai acabar chegando, vai chegar ele. Não, sim, mas vai chegar ele e vai surgir o questionamento e a dúvida.
Sim, entendeu? Sim.
Eu entendo que você não queira apresentar agora. Com 4 anos de idade, ele não vai entender muitas lufas de religião.
Pois é.
Entendeu? O que ele vai entender de religião? A disciplina.
Sim, sim, mas o que eu quero dizer, entendeu? É que também é aquele lance, aquela conversa que a gente estava tendo do limite de até onde a gente pode influenciar. Então, tipo assim, a gente não quer trancar os nossos filhos, tipo assim, vocês não sabem, não podem saber o que é religião, não podem saber quem é Jesus, não podem saber quem é nada, quem é Buda.
Não, é. Entendeu? Deixa aberto.
Deixa aberto. E aí a gente acha interessante, voltando também, fazendo um link também com aquela parada que a gente quer que os nossos filhos tenham outras figuras de referência, a gente também tá mudando um pouco a nossa cabeça com relação aos avós deles, sabe?
Não é.
Porque, assim, os avós são religiosos.
Sim.
Meu pai é católico pra caramba e a minha mãe é da Umbanda, entendeu? Uhum. E, assim, a gente quer... Antes, assim, nosso sentimento era assim, não, vamos vedar. Eu não quero que eles fiquem falando nada de religião perto do meu filho, não sei o que lá, dos nossos filhos.
Não,
mas hoje não, hoje a nossa ideia é, tipo assim, não, eu quero que fale. Se falar, eu não vou retrucar, não vou falar nada. E aí, se ele vier perguntar pra mim, tipo, pai, o que é aquilo ali que minha avó falou, o que meu avô falou? Aí sim a gente vai falar, não, pai, olha só, tem isso aqui, tem religiões, são isso acontece desse jeito. A história é essa, a história é aquela, e a gente pensa dessa maneira, mas você pode pensar de outra maneira também. Eles pensam de maneira diferente. Eu acho que isso, cara, enriquece pra caramba a vivência
deles. Uma coisa que eu já tô esquematizando de fazer na minha cabeça, está rolando agora na minha cabeça, se tratando de religião, é que eu quero que o Noah conheça a maior quantidade de religiões possível. Mas aí, quando é que eu vou apresentar pra ele? Ah, não sei. Isso aí eu vou ver... Vai ser no feeling. Vai ser quando ele estiver maior, tal, eu vou... E aí, o que eu tô pensando em fazer? Eu quero que ele conheça a coisa na forma mais crua mesmo. Então, por exemplo, se eu quero que ele conheça a Umbanda, eu vou levar ele no terreiro, vou perguntar para as pessoas do terreiro, chegar lá e falar, olha só, meu filho teve curiosidade sobre a Umbanda e tudo mais. Ele pode vir? Eu e ele podemos vir a uma gira e alguma coisa? Porque eu não sei se pode. Tem gente que só pode ir se for do dia. Tem todas as coisas diferentes. Eu não conheço direito. E aí eu vou perguntar, posso vir? Como é que faz pra vir? E tem alguém que possa falar com meu filho pra ele entender, contar as histórias e toda a cultura que envolve aquela religião? E aí, depois ele, pô, posso um filho, aí, legal, gostou? O que você achou? Então, você quer conhecer outras? Você quer ir num centro espírita? Você quer ir numa igreja católica? Você quer conversar com um padre? E aí, na aula de catecismo que explica as histórias e tudo mais. E você quer ir depois lá com a tua avó para uma reunião de budismo?
Uhum.
Entendeu? Ver um evento, ver um encontro. E é isso, assim, que eu quero que ele veja.
Isso,
entendeu?
É muito legal.
Porque, sabe, tipo, ah, legal, eu, por exemplo, eu não conheço zero, tá? Zero sobre muçulmanos.
Eu também.
Zero. Nada. Sei lá, tem o Alcorão e essas coisas todas. Não, zero.
Eu Mohammed. Sei que mandinga é deles.
Quê?
Mandinga?
A palavra mandinga?
Não, é patuá. É patuá, mandinga. Patuá.
Patuá.
A palavra patuá veio do...
Eu tô na dúvida se é patuá ou mandinga. Me corrija aí quem souber. Porque, na verdade, os muçulmanos que vieram pro Brasil carregavam uma bolsinha de couro que dentro tinham folhas do Alcorão que eles tiravam pra ler. E o nome daquilo era patuá.
Olha só.
Ou mandinga. Enfim, um dos dois, não lembro agora, tô na dúvida.
Deve ser patuá.
Eu acho que era patuá.
Acho que era patuá.
Faz mais sentido, né? E aí,
cara, eu não tenho preconceitos contra muçulmanos, mas eu não entendo zero, entendeu? E aí, eu quero que o Noah tenha noção, mesmo que eu não tenha, eu gostaria muito de apresentar e aí seria mais legal ainda estar junto com ele aprendendo isso.
Entendi.
Entendeu? Já, olha só, por que as pessoas no Oriente Médio agem dessa forma? A principal religião lá e tal. E acaba que vira um estudo.
Sim, sim.
Né? E aí há as religiões lá, o hinduísmo, o budismo, né, tal, são diferentes por quê? O que eles pregam? Pô, quais são as coisas que tem lá? E aí ele, nessa jornada de vida, né? Ele ir pegando aquela coisa e ele, sei lá, ser que nem eu, que eu tudo que eu gosto das religiões que eu conheço, eu pego pra mim.
Entendi.
Entendeu? Então todas elas aqui, entendeu? Eu não acredito, digamos assim, eu não posso me dizer ateu, porque eu não acredito em Deus, mas eu acredito em tantas outras coisas que eu não posso dizer que eu sou ateu.
Tipo, o rótulo
também. Porque assim, eu não acredito nessa ser maior, essas coisas e tudo mais, mas meu irmão, eu não chuto macumba. De jeito nenhum, não chuta macumba na rua. Tem gente que tem, não tem medo. Entendeu?
Não, tipo, eu acho que você não deve chutar macumba, não por medo, não, mas por respeito às pessoas que
fizeram
aquilo.
Mas tem gente que acha que não. E tem dessas coisas, eu não quero. Eu acho legal apresentar pro Noah essas coisas e junto com ele ir formando essa coisa de. O meu jeito de entender o universo. Entendi. Entendeu? Nessa coisa espiritual e tal.
Isso é muito legal. Agora, isso é obviamente requer uma certa dose de abertura e sensibilidade, né, cara? Pra gente poder estar junto e se abrir pra essas novas experiências. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente tá buscando mesmo.
Uma coisa que eu quero influenciar bastante a Eva é justamente ela não ser obrigada a fazer qualquer coisa. Meio idiota isso, mas é verdade. Eu quero tentar porque, na verdade, eu não tô na pele, então não tenho nem ideia de como fazer isso, né? Quem vai fazer mais isso, provavelmente minha esposa, eu vou tentar fazer a parte que eu acho que eu tô ajudando de alguma forma.
Você vai dar apoio?
Eu vou dar apoio.
Tá aí, é isso aí.
Exatamente. Pra ela entender seu papel real, não ser convertida pela sociedade e ser submissa a qualquer tipo de coisa. Qualquer. Eu quero que ela seja tratada de igual pra igual como qualquer pessoa. E eu quero muito, desde pequenininha, apresentar meio tenso, né? Mas, enfim, tentar de alguma forma introduzir nesse mundo feminista e até mesmo pra ela se defender, entendeu? Que realmente tá meio tenso o mundo e tá muito complicado. Na verdade, é uma arma forte você entender e ter mínimo de centros críticos e saber o que, que tá acontecendo.
Não, fatalmente a Eva vai ter isso porque a mãe dela é uma feminista. Assim, você não vai ter por que se preocupar por causa da Renata.
É.
Não que a Renata tenha que fazer esse papel sozinha, não é essa questão. Mas é porque a Renata estuda isso, ela procura saber sobre isso.
E tem aquela parada, eu entendo o que você quer dizer. Apesar de a gente saber, obviamente, que quem vai ter propriedade para falar sobre feminismo vai ser a Renata, obviamente, para sua filha, enquanto mulher, porque ela, não só questão de estudo dela, mas questão de vivência.
Sim.
A gente nunca
quem sabe
vai imaginar.
Um sinuca de bicos com tema de feminismo.
Pois é, exatamente também. E porque assim, a gente nunca vai saber qual é a vivência de uma mulher.
Nunca.
A gente pode se esforçar, tentar imaginar, empatizar, mas a gente nunca vai saber exatamente qual é a vivência. Isso só a Renata vai poder passar isso para Eva. Mas eu acho que o nosso papel, principalmente o seu, né? Mas o papel, provavelmente, de quem é pai de menina, é principalmente não ser um cara escroto, sabe? Qual é machistão escroto dentro de casa e na vida, né? A gente também não deve fazer isso para não influenciar os nossos filhos meninos a fazerem a mesma coisa, né? A gente não quer ser o mau exemplo, né? Mas eu acho que o nosso papel é muito mais nesse de, tipo, não fazer cagadas e, tipo, mostrar que a gente, né, tá exercendo as mesmas funções dentro de casa do que, tipo, olha, filha, essa aqui é a pauta feminista, assim, não sei o quê, porque isso a gente não vai ter como fazer.
Por exemplo, tem uma reportagem agora, recentemente, sobre um estudo que foi feito, que as meninas identificavam que brincadeiras que, se não me engano, brincadeiras que eram mais inteligentes eram relacionadas mais a meninos. E brincadeiras de trabalhos ou brincadeiras de maior esforço, elas conseguiam relacionar como trabalhos de meninas. Isso me incomodou muito. Que, tipo, indica que trabalhos inteligentes são coisas de meninos. Isso, tipo, me incomodou assim, de uma maneira tão absurda. E explicou por quê? Porque, na verdade, na nossa história, a gente tem muito mais exemplos de homens cientistas
e
whatever e tudo mais do que mulheres fortes na nossa história. Na mesma hora eu fui vou até fazer um jabá gratuito, inclusive indico vocês comprarem caso tenham filhos. Eu comprei o livro da série Antiprincesas.
Antiprincesas?
Então, eu comprei 3 livros que justamente esses livros contam meio que mais ou menos a história de mulheres fortes na nossa história, por exemplo, Frida Kahlo, Violeta Parra, Clarice Lispector. Tô falando de 3 porque esses 3 foram o que tinha na loja e eu encontrei os 3. Se tivesse mais, eu comprava até mais. Inclusive, vou buscar mais. E conta a história, na verdade, de mulheres fortes reais, que, tipo, não tem essa historinha de mulher depende de príncipe, mulher sempre tá atrelada a algum homem, seja o pai, seja um namorado, seja o amor, seja whatever, entendeu? São elas mesmo que, por força delas, lutaram e venceram e são fodonas e tudo mais. Eu quero que minha filha tenha esses exemplos. Eu quero que ela se inspire nesses exemplos. Não quero que ela dependa de ninguém ou se influencie de uma maneira ruim e se ache inferior na nossa sociedade. Que é totalmente errado, obviamente, né? Enfim, essa é uma influência que eu gostaria que ela tivesse desde o início. E eu acho que vai ser uma boa influência para a Evinha.
Com certeza.
Tá pendentade, seu pimpa.
Então, outra influência importante. Essa vem mais da sociedade, no final das contas. E acaba que a gente reproduz por causa dos... A gente não, né? Os nossos pais reproduziram muito por causa dos medos, né? Que eles passaram e tudo mais. Minha mãe, nossas mães, nossos pais viveram na ditadura militar, essa coisa toda. Profissão, sabe? O que você vai fazer para ganhar dinheiro na vida?
Quem você vai ser quando crescer?
Nossa, o que você vai ser quando crescer? Isso é uma pergunta tão idiota. Tão idiota que chega da raiva. E a verdade é, você grande mesmo. É a única resposta. É a única resposta.
Eu gostei.
Entendeu? Porque, sério, eu hoje me arrependo extremamente de quase tudo que eu fiz profissionalmente.
Foda, né, cara?
Entendeu? Eu vejo que eu poderia ter sido uma pessoa muito mais feliz profissionalmente se eu tivesse seguido qualquer outro caminho. E olha que eu tô me formando agora.
Ah, é muito bom.
Entendeu?
Pô, não é muito bom, cara. O cara tá mal.
Não, muito boa piada.
Ah, não, é sério.
Muito bom como humor. Não aí, como realidade. Não,
e aí, cara, é assim. Por exemplo, o movimento que tá acontecendo agora no Brasil, de certa forma, é o movimento cerveja. É cerveja artesanal, essas coisas todas. E eu tive vários amigos que foram atrás de cursos e essas coisas. Pá. E eu fiquei vendo o quanto a maioria deles era questionado pela família, tipo, você vai ganhar dinheiro com cerveja? É isso mesmo que você quer? Pô, cerveja? Isso dá dinheiro?
Que tipo de segurança, né?
Não, é, mas o que você vai fazer com isso? Não, é sério isso? Vai trabalhar com cerveja? Ah, tal. Cara, tem amiga minha aí, cara, que tá bem pra caraca da vida. Muito.
É, mas olha só, eu nunca...
Não são todos, óbvio.
Não, sei, né? Mas em relação a esse quesito, eu nunca parei pra pensar muito bem nisso, né? Tem poucas conclusões na cabeça em relação a esse tema trabalho e estudos e tudo mais. Mas eu fico... Já pouco eu pensei, eu vou não tentar mudar a ideia dela, mas eu pretendo mostrar a realidade da profissão caso ela queira seguir. Porque é um sofrimento. Por exemplo, a gente tem um amigo nosso que ele é historiador. Ele é formado em história e tudo mais. Quem é professor de história, quem é formado em história no Brasil, sabe que o destino é virar, infelizmente, só professor. E ser professor no Brasil é uma bosta, porque ninguém dá valor ao professor, apesar de ser uma das mais importantes profissões. E, por exemplo, se ela quisesse fazer história, eu vou mostrar a realidade e falar, olha só, o futuro não é bom. Você tem certeza de que é isso que você quer?
Essa que é a questão. Não é que o futuro não seja bom. Não é essa a questão. É, provavelmente você vai trabalhar muito pra ganhar pouco dinheiro. Se você vai ficar feliz com isso, eu não sei, entendeu? Porque tem gente que se contenta em ganhar um salário aceitável, depende, trabalhando pra cacete, ganhar um salário X pra viver, entendeu? Tem gente que não. Eu, você, o Thiago aqui, a gente tem outras aspirações, a gente quer viver outras coisas. Você trabalha pra cacete porque você quer dar uma vida melhor pra tua filha, pra tua mulher, e você quer fazer outras coisas. Você não quer só trabalhar pra sobreviver. Você quer trabalhar pra viver. E fazer suas coisas. Viajar, comprar o que você quiser, e fazer, né? É isso que a gente quer. E aí você vai dizer pra tua filha e falar assim, ó, se você quiser muito trabalhar, se formar em história, provavelmente você vai ter esses empecilhos na sua vida que vão te fazer trabalhar muito, tal, tal, tal. Se você for feliz dessa forma aqui, legal, mas lembre-se que você pode se frustrar com essas coisas. Mas aí vem o ponto mais importante. Se ela se frustrar com isso, você pode dar apoio pra ela mudar pra outra coisa.
Sim, com certeza.
Essa que é a parada.
Exatamente.
Eu não tive esse apoio. Porque as pessoas eram sempre a minha... Assim, não era uma influência da minha mãe porque ela quis. A necessidade da minha família. Comecei a trabalhar com 15 anos porque precisava de dinheiro, entendeu? E aí o dinheiro foi entrando porque eu tava trabalhando e eu fui seguindo pra outros cargos dentro da empresa e não sei o que. E aí eu fui indo pro marketing, tipo, porque o emprego foi me levando pra isso. Minha vida profissional foi me levando pra aquilo. E aí, porra, agora eu tô com 30 anos. Será que eu queria isso ou segui isso porque a maré me levou?
Eu entendo muito isso que você tá falando,
entendeu?
Cara.
Tipo, você é engenheiro porque tu queria ser engenheiro. Caralho, muito ser engenheiro, não, porra.
Não é? Não mesmo. Hoje o que eu faço é total influência dos meus pais, porque é aquela parada, né? Tipo, não só questão de carreira, né? Mas questão de estudo também. Tipo, segundo grau. Ah, não, mas você vai fazer um concurso, você vai passar por alguma escola técnica aí, federal, pra gente, né? Vamos fazer isso. E até por causa do dinheiro, não sei o quê, mas faça isso. Aí você vai e passa. Aí você bota qualquer curso lá que, tipo, você tinha que escolher. Eu tinha que escolher várias matérias, né? Tipo, ah, eu queria ser técnico em eletrônica. Minha primeira opção era eletrônica. Eu só consegui ter nota pra passar na terceira opção, que era mecânica. E isso é, tipo, definiu minha vida, sacou? E eu nem sabia o que era. Eu achava que técnico em mecânica trabalhava com mecânica de carro. E aí, isso me levou até onde eu fui na minha faculdade, que também, não, você tem que fazer uma faculdade pública, não sei o que lá, blá, blá. E aí fiz a mesma coisa, engenharia mecânica. E aí hoje eu tô aqui justamente por causa disso, mas ao mesmo tempo eu penso que, cara, muitas das coisas que eu vivo, que eu tenho hoje, também são em função dessa influência. Então, eu tenho sentimentos mistos quanto a isso. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer claro pra
sim,
vocês.
Sim, são coisas... Tu trouxe muitas coisas boas e coisas que você não... não acho tão boas.
Exato.
Assim.
É, hoje, por exemplo, eu sou um pouco não satisfeito com a minha carreira, mas é tanto, né, que eu tô aqui, o que eu mais gosto de fazer é aqui, né, fazer essas coisas. Mas é complicado, é complicado.
É uma um ponto importante isso. Você foi seguindo a maré também, desde pequeno, escolhendo coisas sem saber o que estava escolhendo, né? É, enfim, eu li uma reportagem há um tempo atrás, eu não lembro exatamente direito nem a fonte, posso até pesquisar, mas acho difícil. Eu acho que um terço dos jovens que se inscrevem já acabam desistindo porque não é aquilo exatamente que gostariam de fazer. Acabam mudando de curso ou qualquer outra coisa. Tipo, um terço é muita gente. É muita gente que não sabe o que está fazendo.
Tem um irmão como exemplo, né? Teu irmão cursou até o penúltimo período de química e largou a faculdade.
Largou, vai fazer moda.
No penúltimo período.
E, tipo, uma coisa, entre aspas, sorte que eu dei, tipo, por problemas de vida, né? Acabei que eu só pude entrar na faculdade muito tarde. E, pelo menos, entrei consciente. Peguei o livrinho, li diversos cursos, explicando como é cada curso, né? Li o livro inteiro. E acabei que eu sempre tive uma tendência mais para exatas, realmente. E escolhi 3 cursos e acabei fazendo estatística. E,
quais
na
eram
boa,
os outros dois?
Era atuarial ou matemática que eu ia fazer.
Ciência
atuarial ou matemática.
Tutorial.
O quê?
Ciência atuarial.
E que
atuarial?
Porcaria é essa?
Resumidamente, é estatística para seguros.
Olha
muito,
só.
muito resumidamente.
Caraca.
Os atuariais vão me xingar, mas enfim, a vida tem nessas coisas. Aí,
não tem problema, não.
Acabamos de perder o vídeo.
Tem engenheiro de produção? É engenheiro de produção? Que é zoado?
Na verdade, sim, para o engenheiro mecânico, todos os outros engenheiros são zoados. perdemos vários ouvintes.
Vários
agora.
Ouvintes de engenheiros. Mas voltando. Eu tive sorte de, como eu falei, né, devido à minha história com a vida, acabei tendo sorte de entrar tarde na faculdade e entrei exatamente num curso que, tipo, fiquei super satisfeito de fazer. Super me encontrei. E é algo que, não sei ainda, mas é uma possibilidade que eu posso fazer com a Eva. Orientar ela a esperar um pouquinho. Sei lá, se ela fizer tudo direitinho e tudo mais, seguindo os padrões da escola, que enfim, não sei se também a gente vai seguir. Ela se forma com 17 anos. 16, 17. Tipo, 16, 17, ainda mais hoje em dia, a pessoa não sabe nada. A pessoa não sabe absolutamente...
Você não tem que escolher carreira com 17 anos.
Nada contra
a
Catilene. Catilene, a gente te adora.
Catilene é ponto fora da curva.
É ponto fora da curva. Mas uma criança de 17... Criança, olha só, sou velho pra caramba. De 17 anos, sabe quase nada. Ela não sabe o que fazer, não sabe nem os cursos que existem. Não,
mas... Você, como gamer, e você, nós, como gamer, tem uma coisa muito importante nessa vida que a gente tem que dizer. A vida de um gamer profissional começa com 14 anos de idade.
Deixa eu falar uma parada. Hoje em dia, no mercado de trabalho gamer, as mulheres superaram o número de homens.
É aí, ó,
que legal.
Olha
que legal isso, hein?
Mas é isso, essa parada. Os jogadores profissionais... Assim, óbvio que existem muitas outras profissões envolvendo games, né, no planeta.
Não tô falando de jogador, não. Tô falando de desenvolvedor.
Propaganda, desenvolvimento...
De jogadores...
Design...
Infelizmente, as mulheres são muito excluídas e sofrem muito bullying, que a gente
mas,
tem que mudar isso.
Tipo, se tratando...
Na vida toda, né?
Na vida
em
toda.
Geral.
É. Mas e se tratando... Não, o mercado... O mundo gamer de jogo é machista no nível hardcore. E aí, o que acontece? O mundo gamer, pra quem joga, começa muito cedo. E é meio escroto.
Mas tá falando de jogadores.
É. O mundo pra jogadores profissionais de jogos começa muito cedo porque ele é pior do que futebol, maluco. Ele termina muito cedo. Sabe qual é? Eu e o Vitor, a gente gosta muito de um jogo chamado League of Legends. É um jogo que tem se tornado muito popular no mundo. Inclusive é no Brasil, com o Ronaldo Fenômeno patrocinando.
Não, ele comprou...
No time, entrou de sócio num time grande brasileiro. E o que acontece? Tem garotos, não tô falando homens, tô falando garotos de 20 anos parando de jogar o jogo profissionalmente porque não aguenta a pressão, cara.
Caraca.
Sabe o que é com 20 anos tu desistir do bagulho?
De um jogo.
De um jogo. Caraca. Não aguento não ser profissional dessa parada aí não, porque é muita pressão.
Que
e
Deus.
Aí, não, a vida de um gamer...
Aí você vai voltando, tem um moleque de 14 entrando agora.
É, entendeu? A vida de um gamer começa com 14 anos e com 25 tu é velho.
Bizarro.
Sabe bizarro. Isso? Velho. É muito tenso, cara. E aí, ele vai ter que seguir a vida dele com outra coisa depois dos 25, que tem 10 anos de profissão, cara. Tua profissão tem 10 anos. É menos do que um senador.
Exatamente.
Até um senador trabalha mais que isso, cara. Entendeu? É muito complicado. Mas e aí? A gente como gamer. Se o Noah começar a jogar pra caralho e... Desculpa, gente. Saiu. Se ele começar a jogar muito e se interessar pela cena profissional, pedir conselhos e chegar realmente... Se estiver jogando no nível profissional, estiver jogando bem, eu vou fazer o quê? Um moleque desse, com 14 anos, tem que trabalhar 8 horas por dia treinando. E aí como é que fica o colégio? Como é que fica as coisas todas? Eu sigo, né, a galera de uma clubhouse, no caso, chamada Pen Game, e os moleques estudavam, né, uma game house, e eles estudavam no... lá na casa onde eles moram. Caramba. Que eles não moram mais com os pais. Eles têm, tipo, 18, o mais novo tinha 18 anos lá, né? E ele morava lá no alojamento e estudava lá. Entendeu? Era tipo, tinha aulas particulares e não sei o quê. Cara, assim, eu fico com cagaço. Mas, pô, se o Noah realmente quiser focar num bagulho desse, cara, eu vou dar apoio.
Claro.
Entendeu? Até porque eu fico pensando, cara, se ele se frustrar na vida com algo assim, com 20 e poucos aninhos, porra, maluco, tem tempo pra caraca pra fazer uma porrada,
porra,
de coisa.
Tem, cara, tem,
eu tô
né,
me formando com 30, cara. Se ele se frustrar com 22, maluco, ainda tem... Vai, consegue se formar antes de mim. Antes de fazer 30. Entendeu? É, pô, cara, é muito de boa, muito de boa. A sociedade aqui... Ah, não. Você... Cara, nessa época aí de desempregado que eu fiquei, você vai olhando e aí tu vê que os caras querem que você seja estagiário com 18 anos e tem experiência.
É bizarro, né, cara? Você é com o quê? Trabalho infantil, né?
É, não, cara. É muito absurdo, sabe? E aí a sociedade te força a fazer cursos, a viajar. Porque se você não fizer isso, você não tem a experiência necessária. Você não tem a vivência. Cara, sabe? Tipo... Eu sei nem mais o que dizer sobre um bagulho desse, sobre a sociedade querer que você seja um puta profissional com 20 anos.
É foda.
Entendeu? E aí, sei lá, se o moleque chegar pra mim e falar, pô, com 18 anos, eu falo, pai, quero fazer cerveja. Tá bom.
Vamos lá, vamos ver.
Vamos estudar.
Aham, entendi. É muito importante que a gente tenha esse papel.
É aquela coisa
mesmo
que o Vitor tava falando, tipo, ó, tu vai ter que fazer isso aqui, aquilo ali, vai ter que fazer aquilo outro, tem que estudar pra caramba pra isso aí, ó, isso aí que tu quer fazer, sei lá o que for, ó, tem que estudar muito, hein? Isso aí, tá achando que é mole? Tá achando que só porque Steve Jobs não tem faculdade que é mole chegar onde o maluco chegou? Né? Tem uma galera que é, porra, ah não, Steve Jobs não tem faculdade. É, vai ver quantas horas esse maluco trabalhou por dia quando ele tinha 20 anos de idade.
Quanto ele já
Quanto
deu,
ele
né?
não dormiu, quanto ele se ferrou.
Ele já não, não fez estudo seguido de um curso de faculdade.
Ele não pegou o teórico. Ele não pegou o teórico lá de uma porrada de coisinhas. Mas o tanto que ele aprendeu com outras coisas, meu irmão, fez ele se tornar quem ele era.
É.
Ah, uma porrada de gente aí sinistra nesse mundo que não fez faculdade. É. As outras experiências que ele teve foram muito mais trabalhosas de adquirir do que a faculdade. Faculdade é a forma mais fácil de aprender, querido. Você tá achando que faculdade é difícil? Entendeu? Não, não. Faculdade é a forma fácil de aprender. Os livros estão lá, as matérias estão dadas, tem gente te dizendo o que você tem que aprender.
Tem
olha só.
Dúvida.
Você tem que. Olha só, tá vendo a matemática? Então, matemática soma assim, ó. 2 mais 2 são 4. E é isso. A pessoa tá lá te dizendo o que você tem que aprender. Outra parada é você ser empreendedor sozinho lá, que é a moça da empada, que vai aprendendo quantos volumes ela tem que fazer. E qual a receita que fica melhor e que não sei o que, empreende e depois vira aí a dona da casa da empada, por exemplo, sabe? Tipo, é isso aí que é difícil, filho, entendeu? Isso aí, vai, pergunta aí pra galera que é empreendedora, sei, que eles preferiam fazer se eles pudessem estar ganhando e sendo independentes como eles são, se eles pudessem fazer uma faculdade pra ganhar a mesma coisa, se eles não fariam faculdade, que seria muito mais fácil.
O melhor podcast do mundo!
No final das contas, é assim, a sociedade te influencia por algumas coisas, X, mas a gente que tem essa experiência de saber que as coisas nos levam, né, para caminhos que nem sempre a gente quer chegar lá, a gente tem a obrigação, como pais, de dizer para os nossos filhos, olha só, tá vendo essa corrente que está te levando para aquele lado? Você não precisa nadar no mesmo rumo que ela. Se você quiser nadar contra ela, ou para o lado, ou para cima, entendeu? Se você quiser voar, fica à vontade, foda-se. Você só escolher.
É, mostrar a realidade dos fatos, né?
Isso.
Tipo, caso eu queira fazer... tal situação, beleza, você quer seguir? Mas olha só, tem isso, isso, isso e dificuldade. Eu vou te ajudar tudo que eu posso, vou te dar todos os benefícios que eu puder, que a vida me deixou prover pra você poder realizar esse seu caminho, mas isso te aguarda, é contigo mesmo. É dar apoio e ficar lá do lado, caso dê certo ou dê errado.
Legal, legal, boa. E assim, pra gente ir finalizando o nosso episódio de hoje, eu queria fazer uma pergunta pra gente. A gente falou muito de maneiras de a gente influenciar os nossos filhos, de como a gente pensa que a gente influencia os nossos filhos. E o contrário? Já aconteceu alguma coisa deles influenciarem vocês em alguma coisa?
Ah, eles nos influenciam a ser pessoas melhores, né? Isso aí,
isso aí
é o mínimo, é o principal.
Isso é o básico, que depende muito mais da gente também, porque não necessariamente todo filho vai né, incentivar um pai a ser um cara mais legal,
sim,
entendeu? No meu caso, o Dante me incentivou a curtir uma nova coisa.
Que coisa? Lá vem o momento de vergonha, eu vou até virar o rosto.
Chama-se Yo-Kai Watch.
Ah, sim, cara.
Ah.
Não digo nem Yo-Kai Watch, não, mas você me mostrou e tudo mais de maneiro. Mas a Eva já me orientou,
Te apresentou?
Ah, já, é? Me apresentou.
O quê?
É... Mônica Toy.
Mônica Toy?
Mônica Toy. Mônica Toy, 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 Toy.
O que, que é isso, cara?
É, são mini videozinhos feitos do, da Maurício Mônica Souza. Que não tem fala.
É mesmo?
É só, é tudo no...
Essa música é mesmo. Gente, é bonitinho, é tudo no... demais.
Tipo, o coelhinho tá rodando, fica... É só esses bagulhinhos, sabe?
Tudo com a boca.
Tudo, é tudo beatbox, digamos assim.
É mesmo?
Então, é um desenho em SD, acho que... É aquele SD? Não, não é SD, não. Enfim, um desenho mais simples e meigo. É bonitinho demais. Todo o desenho são pequenas historinhas curtas. E o sonho é com a boca. Simplesmente eu vi todos os capítulos sem a Eva. Porque era bonitinho demais, eu precisava ver.
E tem um incentivo brau.
É muito...
Caraca. Sim, tudo bem. Cada um dura 2 minutos.
Entendi. Que legal, cara. Eu vou ver. Link no post. Então, só voltando, o Yo-Kai Watch é tipo um Pokémon, só que dentro do relógio, entendeu? Ele não tem o mesmo, né, até porque tem a questão da nostalgia e tal, não tem o mesmo apelo do Pokémon.
Nem mas, o mesmo cara, carisma, vamos lá.
Exatamente. Mas, cara, tem umas paradas maneiras, sabe? Tipo, é um menininho que não tem Pokébola, mas ele tem um relógio que guarda os fantasmas, são fantasmas, sacou? Que aí guarda na medalha. E aí, tipo, tem desenho, e aí, obviamente, tem o brinquedo, e, obviamente, o Dante tem um reloginho. E aí ele fica botando, tirando aquelas medalhas o dia inteiro. Mostrou hoje pro... né, você chegou, o Dante já tava dormindo, mas quando o Vitor chegou, ele tava acordado e ficou mostrando pra ele, tipo, os bonequinhos, sacou? E a dublagem do desenho é muito maneira. Então, recomendo aí, vai ter link no post. É, assistam Yo-Kai Watch. Vai ser a indicação do Dante do episódio de hoje.
A outra influência também que a Eva tá me indiretamente causando... é justamente conhecer histórias de grandes personalidades femininas da história.
Incrível!
Que eu tô justamente pesquisando para, na medida do possível, ir apresentando para ela ao longo do tempo, assim, se eu souber e tudo mais. É, que eu sou mais padrão e ignorante pra cacete, né? Não conheço nada dessa história. Tipo, eu comprei o livro da Violeta Parra. Não tinha nem ouvido falar dela na vida. E ela foi uma pessoa importante.
Legal, cara.
Eu achei bem legal, tô aprendendo bastante.
E você?
A minha influência foi mais física.
Física?
É. Eu tô tendo que comer melhor.
Ah,
ele me influencia a comer melhor.
Muito bom.
Tá tendo que comer espinafre, bonitão.
Aí é um bom ponto,
hein? É verdade, hein? É verdade.
O Thiago tá comendo salada de fruta.
É verdade.
Menos a fruta que mais importa.
Cara, tudo ao seu tempo, entendeu? Pensa uma criança exercitando paladar, sou eu, entendeu?
Pois é, isso aí.
Não, mas é verdade. Isso é uma ótima influência que meus filhos estão me dando. Isso é verdade.
Já dessas coisas assim de apresentar as coisinhas, é porque teve a Olga, né? E a Olga foi a primogênita, digamos assim.
Ah, é verdade.
E aí a Olga me apresentou todas essas bagulhas de criança, entendeu? Ela que apresentou, assim, aleatoriamente mexendo no controle o Dead Fingers lá do demônio.
Que isso?
Cara, e pior que a Eva tá pedindo esse Dead Finger.
É,
como? Eu não sei de onde ela... Ela viu, sei lá, uma vez na vida e viciou na hora.
Caraca, cara.
É pacto, tenho certeza. É pacto, tenho certeza.
Hashtag pacto.
Cara. Hashtag pacto.
Se tocar Dead Fingers ao contrário, vai ser uma música da Xuxa.
O Noah tá viciado num negócio chamado Baby Shark.
Ah, ouvi o Baby Shark, que acelera a música com o tempo, né?
Também, tem esse, mas é uma música Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. E, cara, é o primeiro, assim, sabe aqueles packs de vídeo de 50 minutos? Que vem vários vídeos de criança junto? O Baby Shark é o primeiro. E ele faz ficar voltando.
E fica no Baby Shark.
Não sai dali.
Infinitamente, isso aí, cara.
Muito bom. Então é isso, né? Acho que temos uma pauta. E temos bocejos também. 1 da manhã. Vamos agora, então, diretamente para nossas indicações sobre pimpas. Daddy loves you. Daddy loves you.
Indicações super paz.
Olha só. Já deu. Eu vou tirar a foto disso.
É porque que é carnaval, a... vai ser quase carnaval quando a gente lançar, né, o podcast.
É verdade, é verdade.
E a senhora Xilofone tá muito empolgada e minhas teclas, minhas regras, então... ela quis tocar mais.
Tá bom, então. A indicação seu Pimpa de hoje é, na verdade, um TED Talks, né? Se você não conhece, TED é uma plataforma de palestras inacreditável.
Um local de compartilhamento de conhecimento.
Ideias que valem a pena ser espalhadas. Esse é o slogan deles, né? E, assim, esse é um TED Talks muito, muito bacana, muito especial, que é o TED Talks da Adora Svitak. Ela é uma menininha americana, né, norte-americana, de apenas 12 anos. E ela já é escritora. E, assim, a conversa dela, a palestra dela, é justamente em torno de como que a gente costuma subestimar a capacidade das crianças. Como a gente falou um pouco também nesse episódio de hoje, então, assim, vale muito a pena assistir, porque ela fala, por exemplo, de um conceito que é, né, tipo, ah, poxa, vocês ficam falando sempre pra gente que é criança, ah, pare de ser infantil, que comportamento infantil, você está sendo uma criança, não sei o quê. E sempre associando, né, o comportamento infantil, o comportamento de criança, a coisas ruins, né, coisas de mau comportamento. E aí ela pega lá no meio da apresentação e fala assim, então vamos lá, vamos ver as grandes cagadas da humanidade, né? Coisas muito ruins que já aconteceram, vamos ver quem fez isso. Aí ia passando lá, né? Tipo, aí tem uma foto do George Bush, tem uma foto, né, de guerra, não sei o quê. E fala assim, olha só, tá vendo isso aqui? Tudo feito por adulto. Não teve nenhuma criança que participou desses eventos. Então, assim, parem de dizer que coisas ruins são coisas infantis, porque não é. E aí, tipo, ela começou a contar a história dela, de como que as pessoas menosprezavam, de como que ela queria começar a escrever quando ela ganhou... Né, o primeiro computador dela, se não
com
me engano.
Com 4 anos.
Com 4 anos. A escrever pequenos contos. Aí, de repente, já tinha, sei lá, 300 contos. Não reais, sacou? 300 contos escritos.
Sim, 300 contos histórias, gente.
E ela queria publicar. E aí ela foi, na editora. E eles falaram, ah, não, desculpa. É uma editora de livros infantis. Ela falou, não, desculpa, a gente não trabalha com...
Crianças.
Aí eu falei, como vocês publicam livros para crianças e não trabalham com crianças? O que que é isso? Então a história dela é bem legal e ela tem uns livros bem bacanas e essa...
A gente vai parar de falar porque senão é muito spoiler.
É, e a palestra dela vale muito a pena de ser ouvida. O Vitor também já viu essa palestra, né?
Já, bem interessante. Eu não tenho muito a acrescentar não, porque senão eu vou falar...
Vai dar spoiler.
É spoiler.
Então tá bom.
Mas é isso aí, você falou tudo que podia.
Isso, então link no post e comentem se vocês gostaram.
E isso lembra muito aquelas republicações do Facebook.
Tá.
Que tem lá comparação, comportamento de criança e comportamento de adulto. E sempre quando acontece com a criança, a gente menospreza e quando acontece com o adulto, a gente supervaloriza. Por exemplo, uma criança deprimida é apenas...
Besteira.
É, chama atenção. Adulto deprimido, tem que precisar de psicólogo, tem que dar um carinho e tudo mais. Criança com fome... É, aguenta aí, espera e se aquieta. Adulto com fome, começa a ficar irritado, então vamos tentar converter isso, vamos tentar entender. Ou seja, a gente dá adultos que deveriam, que tem mais consciência, né, tem mais...
Autocontrole, né?
A gente toma todos os cuidados possíveis pra tentar não chatear essa pessoa, enquanto a criança a gente caga pra elas e faz justamente o tratamento inverso.
Simplificando, tratamos adultos como crianças, crianças como adultos.
Boa, exatamente. Isso aí.
E o que é um absurdo, né? Mas enfim, a vida é assim, né? O importante é a gente mudar.
Então
é
isso aí, bote, procura aí que vai ter link no post pra esse negocinho aí.
E se eu não encontrei e não tá no post, por favor,
diga pra gente.
Diga pra gente se alguém encontrar pra gente colocar no post.
Então, chegando aqui a mais um fim desse episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, não só a parte nostálgica, mas as partes que a gente, né, refletiu e falou sobre coisas sérias, então, porque nem tudo na vida é Battletoads.
O que é uma pena.
O que é uma pena, é verdade. Não esquece, então, de comentar no post sobre o que você achou desse episódio. Se quiser mandar um e-mail pra gente, mande lá no tricordepaz@gmail.com. Não esqueça também de compartilhar esse episódio com seus amigos, né? Mostra aí. O cara gosta de Battletoads? Manda o episódio. Fala assim, eles falam sobre Battletoads. Mas assim, a gente vai falar sobre muito mais coisas e aí o cara vai acabar se viciando no que a gente fala. Tá legal? Então, a gente se vê daqui a 2 quinta-feiras, às 10 da manhã, pontualmente, com mais um Papo Supimpa dos seus pais supimpas preferidos da paternidade supimpa.
É isso aí, uma ótima quinzena e beijo pra todo mundo.
Achei que você ia falar beijo pra galera do Tinder.
Não, não, eu não tenho Tinder.
Será que eu tenho? Fica aí a dúvida. Se me achar... Valeu, gente. Beijos, boas semanas. E é isso aí. Qual é a hashtag?
A hashtag
é... Se é pra influenciar, que seja pra esquerda. E se você não entendeu, desculpa aí.
Muito bom, muito bom. Então, um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.
Tchau. Beijo.
Eu tô curioso pra sua história. Como é que eu embolo isso, cara?
Tu conta a sua história.
Tu quer me afinar? Tô curioso pela sua história.
É.
Não sei, babaca, brother.
Não sei, cara. Não sei qual é o teu caminho.
Meu caminho não é de Deus.
Que isso, cara?
Que isso, viu? Alguma coisa engraçada ali.
Escrotíssima. As pessoas me enrolam tanto que só falta me acender e fumar.
Ai, ai. Eu não gosto de chave.
Que isso?
Então, olha só, gente. Nesse momento, acabou a gente tá terminando o podcast. A gente vai parar aqui nesse momento.
Eu vou cortar a amizade, brother. Nem podcast.
Porque eu acabei de perceber que o Thiago não tem certos valores que são muito importantes para serem meus amigos. Eu não tô falando de coisa, eu tô falando de valores. Valores morais e éticos que só se aprende vendo Chaves e Chapolin. Cara, entendeu?
Não gosto. É. Tenho raiva, inclusive.
Vou jogar um aerolito em você. Tu vai ver só.
Tá, essa referência eu peguei.
Obrigado.